Aê, estamos de volta.
Olha o Vini de estúdio novo, que chique, cara. Pô, ficou animal, cara.
Chique no último.
Chique no último, muito legal mesmo. Olha, tem o Vandy ali atrás, tem o Vandy, o John Jones e o Anderson.
Exatamente. O cinturão, aqui é difícil apontar, né?
Será que ele aproveita pra fazer um flex, né?
E tem um Funko do José Aldo também, que tá ali, aqui.
Eu vi. Ah, muito louco. Cara, ficou legal esse setup aí, gostei.
Tem o taco ali, ó, o diálogo,
o taco tá ali.
Tem esse LED escondido também, tem o monitor também tá escondido, a placa do YouTube voltou a aparecer aqui.
Aê! Gostei pra caramba. Aí eu também, mais prático. Eu tenho o abajur do hotel ali, do Hilton, tem outro abajur aqui do Hilton.
Tem um espelho ali que mostra a cortina, mostra dá uma cortina. Valorizada.
Não, e ali aquela cortina, se você abre, é o corredor da parada, tá ligado?
Aí,
então,
ó,
tipo, passa gente. Se eu abrir, fica passando gente ali o dia inteiro. Caralho. Mas bem legal. É que esse hotel aqui, ele tem uma salinha. Aqui é uma sala, aí tem um corredor, um banheiro, uma cozinha e um quarto. Com uma sacada. Eles chamam de suíte.
Ah, tá. Não é um cômodo só, né?
Não. São...
O que eu fui, na verdade, eram dois, né? Era um quarto ali, que era uma cama, um frigobar e o banheiro. Tipo, era bem pequenininho.
Esse aqui é tipo um mini apartamento de um quarto, sabe?
É isso que eu ia falar.
Como a gente vai ficar uns dias... minha filha tá junto, tem cachorro. Será que o cachorro vê a gente? Quer ver? Blue! Come here, Blue!
Ele não faz xixi aí no carpete, não?
Não faz, cara. Ele é muito bonzinho. Ele não rói nada, ele não mija. Ele não... Se você deixar
Porque
ele,
tudo
tipo...
tem carpete aí, né? Todo hotel que eu vou aí tem carpete.
Quando ele quer ir no banheiro, ele para e fica assim, ó.
Dando um sinal.
Olhando pra você, tipo, aquela encarada fria, tá ligado? Tipo,
me socorre.
Me ajuda aqui. Aí você vai, mas ele é de boa, cara. Ele é muito comportado, graças a Deus.
E é pequenininha, mas fácil de resolver.
E aí, pra compensar, a gente tem um gato, que é uma bosta.
É.
Cara,
é mais rebelde, né?
Nossa, gato é uma merda. Gato é uma merda. Olha, é o seguinte, não tivemos evento, né? Não tivemos evento, mas, em compensação, estamos na semana da luta. UFC 264, cara. Caralho, cara, vai ser demais.
Pra compensar a falta de UFC de um final de semana.
Vai ser demais. Pô, aquele Brett Okamoto da ESPN aqui fez uma entrevista com o Dustin, cara, que tá demais. O último post que eu fiz, que eu traduzi lá do MMA Hoje da ESPN, ele fez assim, ó: se eu fosse o Conor, eu tentaria me acertar cedo, eu ainda até escrevi errado, escrevi me acertar certo. Falei, me acertar cedo e quebrar o meu ritmo. Se essa luta começasse a soltar e virar uma guerra, segundo, terceiro, quarto round, se a gente começasse a machucar, começasse a pegar de verdade e entrar no ritmo mesmo, eu venço essa luta 10 de 10 vezes.
Ah, é assim.
Eu concordo com ele 100%, cara. 100%.
O ponto forte do Dustin Poirier era isso, né? É trocar porrada e estender. O McGregor não tem esse forte.
Né? Meio um pouco que a gente tinha falado da parada da luta com o Charles, né, cara? Eu prefiro uma luta do Conor com o Charles do que do Poirier com o Charles.
Sim.
Por essa questão, né? Tipo, eu acho que o Poirier é muito mais durável, né? Do que o Charles.
E tipo assim, nesse alto nível desses caras, é difícil você finalizar. Tanto que você vê, o Charles vinha finalizando todo mundo que pro recorde.
Sim.
Chegou no Ferguson, chegou no Chandler, ele não conseguiu finalizar esses caras. Porque já começa a ficar difícil.
Exatamente.
Então, se o McGregor, se você não finaliza, pelo menos você sabe que no terceiro, quarto, quinto, ele dá uma arrefecida e aí você pode ganhar até na trocação.
Com certeza.
Que é o que já aconteceu. Agora, o Poirier, ele vai ficar até o quinto round batendo. Aí,
capenga, mas batendo, né?
Foda. É meio complicado, porque, pô, ele nocauteou o Justin Gaethje no finalzinho da luta, né? Tipo, não foi no começo. Então, eu acho que o McGregor seria mais fácil. Além de dar mais dinheiro, eu acho que seria um pouco mais fácil.
É verdade, eu concordo. Eu acho exatamente a mesma coisa. Eu tô brigando com a minha tela aqui, porque eu tô com uma tela só. Eu vi um negócio pra vender que chama... Que é tipo um negócio que você faz um clipe atrás do monitor. do meu monitor aqui assim, e aí você puxa uma tela e puxa outra tela, cara. Ele fica com três telas portátil. E elas voltam pra dentro, assim. Acho que eu vou comprar pra viajar aí pro Brasil.
E você liga no monitor?
Você liga no monitor. Você liga uma de cada lado e aí ele vira como se fosse dois mini monitores estendidos, tá ligado? É animal.
Mas você liga, que é o quê? Que cabo que se liga isso? É USB?
É, um cabinho que vem com ele já. Você só pluga na lateral do seu computador.
Ah, liga no computador.
Liga no laptop. Como se fosse um monitor estendido. Se você plugar um monitor estendido, ele é uma caixinha assim, que vem com uns clamps assim em cima e dos lados. Você bota ele aqui assim no, na tela.
Deve ser um HDMI, então. Entendi.
Isso, por um
notebook.
Exatamente. Entendi. Aí você dá um clamp nele na tela, assim, do lado e do outro lado. E aí puxa. Você puxa e sai duas telas de lado, assim, cara. Animal.
É legal mesmo.
Porque quando ajuda você acostuma muito com dois, a galera não entende isso. Quando você acostuma a usar dois, três, quatro monitores, a hora que você fica com um só, você não sabe fazer nada, né?
É, ainda mais pra gente que precisa, tipo, bater o papo olhando aqui, aí olhar a informação do UFC, olhar não sei o quê, fazer live, aí você precisa de um monte de coisa.
Exatamente.
E não dá pra você ficar minimizando e maximizando.
Vamos falar do card?
Vamos.
Vamos falar do card, porque esse episódio de hoje vai ser dedicado ao UFC 264. Caraca, bicho, eu não sei você, mas eu tô ansioso pra caralho pra esse card, cara.
É, eu também, porque tem muita luta legal, muita luta
demais,
boa.
Demais. Ó, eu vou falar o card todo, tá? Aí a gente vai pegar as lutas que a gente vai apostar e a gente comenta elas. Primeira luta, eu tô vendo pelo site... Ah, você quer abrir aquele site que o cara recomendou lá pra gente, lembra? Eu não lembro qual
Tapology,
que era.
Acho.
Tapology?
Era, não era?
Eu acho que era.
É, eu tava com o do UFC aberto.
É, eu tô com o do UFC aberto.
E eu vou abrir no Tapology, acabei de abrir também.
Tapology, vamos ver.
Pronto, eu abri. Isso. Eu tô com os dois abertos aqui. Vamos ver se tá igual ao do UFC.
Isso.
Primeira luta tá. Segunda também. Brad Tavares, Jeskai. É, a ordem tá diferente.
A ordem tá diferente?
Tá.
E agora? Bom, vamos pelo
por
UFC,
exemplo,
né?
No site do UFC, a luta do Trevin Giles é antes da do Ryan Hall. No Tapology, a do Ryan Hall é antes.
Entendi.
Não vai mudar nada na prática.
Não vai. Mas é interessante porque quando a gente faz nossos picks, a gente faz na sequência do card. E aí depois da luta, você já reparou que...
É, bagunça.
Normalmente bagunça.
Se cai luta aí, também bagunça mais ainda.
É, eu vou falar o card todo aí, daqui a pouco a gente vai olhando luta a luta e ver quem é favorito. Hu Yaozong contra Allen Amedovsky. É a primeira luta do card, lá na preliminar da preliminar. Aí, Zalgas Zumagulov contra Jeremy Rivera. Omari Akhmedov contra o Brad Tavares. E a Jennifer Maia contra a Jessica Ai. Essa luta vai ser boa, cara.
E a Jessica Ai tava lá pra cima, né? Ela tá... Desde que ela perdeu, ela caiu um pouquinho no ranking, né?
E a Jessica, Jessica Ai tem
é
o OnlyFans,
né?
Né? Que é bem relevante pra formação da luta.
Aliás, esses dias ela me deu um susto, porque eu abri o Instagram, aí do nada tinha uma foto dela.
Uma bunda, né?
A bunda no Instagram. Eu tomei um susto. Eu falei, vou abrir o Instagram, vamos ver o que tem aqui. Do nada, ela tirou uma foto do close da raba. Só
como
isso.
Promover o OnlyFans do modo efetivo, né?
Tipo... Eu falei, caraca, calma aí, né? Pera aí. Acabei de abrir o Instagram, mas já.
É, muito bom.
Meu Deus.
E pra explicar pra mulher, eu falei, não tô vendo bunda, é lutadora, tipo, desculpa.
Falei que eu sou lutadora, mas é que elas estão com essa mania agora.
Caraca.
Bota a foto de tudo ali.
Então, eu fui dar uma olhada, mas $30, acho, $20, pra... não dá pra pagar.
Então,
pra ver ela tirar foto de biquíni, né? Falei, meu irmão, porra.
É que eu não sei, então, eu não sei
eles
até
não
onde
tiram,
cada uma
nenhuma
vai, né?
Delas tira foto pelada, nem a Paige, nem ninguém tira, ninguém tira, entendeu? Não
então,
tem.
Então, eu vi um vídeo, até tipo, comentar isso que esqueci. Eu vi um vídeo de um gringo, né, porque tava tendo uma notícia com o negócio da OnlyFans lá da... Acho que foi da Paige VanZant, né? Ah, porque eu ganho mais e não sei o que e tal. Aí eu vi um vídeo no YouTube de um gringo, um canal pequenininho, não lembro o nome. Mas aí é um gringo que ele faz tipo um react do OnlyFans das lutadoras. Então, tipo, o cara faz o vídeo, ele assina, e aí ele pega e vai vendo as fotos, só que ele não pode mostrar. Então, claro, ele mostra, claro, tipo assim, a cara dela na foto e esconde o resto da foto.
Sim.
E aí ele vai falando, tipo, ah, é legal, tem assim, tem assado. Tipo, ele vai dando uma noção do negócio. E aí eu ia gravar, né? Aí eu falei, pô, eu vou gravar um vídeo assim, vou falar que eu vi no canal do cara, né? Pra não fazer igual. Sim. E não citar, porque, né? Senão é sacanagem. Falei, mas vou fazer, porque é legal. Tipo, como não tinha UFC e não tinha muita notícia, né? Eu falei, pô, vou fazer um negócio mais divertido, porque meu canal sempre foi assim, né? Sempre fiz uns negócios assim, diferentes e tal. Aí eu fui gravar, eu botei pra gravar a tela e tudo, não sei o quê. Aí eu falei, vou assinar durante o vídeo, não vou assinar antes pra mostrar, né? Que eu tô assinando
isso,
e tal.
Isso.
E aí eu ia começar com a da Ostovich, né? Que é uma das que eu mais acho interessante.
Ah, e
né?
Bloqueia, não te deixa gravar.
Não, 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 não é isso. Aí eu fui pagar, aí o cartão que eu uso é o Nubank, né? E aí o Nubank não autoriza pagar. Fala, não, não, você não pode fazer compra nesse tipo de site.
Ah!
Eu falei, que porra é essa? Falei, como assim eu não posso ver foto de mulher? Por quê? É. Quer dizer que se eu for comprar uma Playboy com o cartão da Nubank, não vai autorizar, porque eu não
que
posso
estranho.
Ver foto de mulher? Não, então, só que aí eles já fizeram isso quando eu fui botar saldo em bolsa de apostas. Ah, porque não pode, porque no Brasil é ilegal, né, a aposta.
Ah,
tudo
tá.
Bem que a bolsa de apostas é fora do país, não é
sim,
no Brasil.
Sim,
né? Mas o cartão bloqueia também. Eu falei, que porra é essa? Daqui a pouco eles vão bloquear. Não, eu não quero que você faça a barba.
É,
senão,
não quero agora... que você coma mais no McDonald's.
É, que porra é essa? Eles estão escolhendo
caraca,
o que eu vou fazer ou não.
Cara.
Aí, no fim, eu não consegui fazer. Porque como eu estava com o cartão do Nubank, eu falei, ah, não vou cadastrar num lugar, sabe? Porque tem um monte de opção lá.
Tem do PayPal, às vezes o PayPal você consegue.
É, o PayPal não tinha no OnlyFans, eu ia usar. Porque aí o PayPal, como é o meio do caminho, aí você consegue pagar.
Entendi.
Aí, no fim, eu desisti. Eu falei, ah, e agora tem um UFC que eu vou fazer um monte de vídeo sobre esse UFC, né?
É,
aí eu deixei
aí falar. Foda-se, né?
É. Mas eu ia fazer, porque eu falei, ah, vou fazer porque, tipo, é mais pela graça, né, do negócio.
É,
tipo, não é
ia ser legal.
Relevante,
mas é tudo
é
assim,
piada.
Cara. É pra ficar vendo foto dela, assim, tipo, sem a parte de cima do biquíni, mas aí ela cobre o peito.
Fala, não, vira de costas.
Ah, bicho, assim. Eu não tô na quinta série mais, né? Não precisa,
não.
Tá tudo certo.
É, exatamente. Mas, tá tudo se certo. Fosse, tipo, estilo Playboy, sexy e tal, né?
É, porra, aí é legal.
Okay,
aí é legal. Aí é legal.
É,
se a minha mulher estiver vendo, eu não assinei, me contaram. não sei, eu só tô repassando a informação que o pessoal lá do grupo, sempre do grupo. O grupo do
Imagina hoje. Se elas ganham muita grana sem mostrar nada, porque assim, o que elas mostram é o que elas mostram no Instagram.
É.
Entendeu?
Tipo, a Paige ainda dá uma pimentadinha, tá ligado? Ela já tá mostrando, tipo, o peito e. É. E aí vai acontecer o que eu falei há 6 meses atrás. Eu não dou um ano pra ela estar vendendo vídeo mais picante com o marido dela. Porque ela já tá... Como eu olhei, logo que lançou, eu fui olhar. Eu cadastrei lá, né? Aí eu recebo mensagem quando ela posta o vídeo.
Ah,
eu não consigo
tá.
ver o que é, mas eu recebo um e-mail dizendo... Ó, ela postou, e aí eu vejo o título. Aí, tipo assim, eu esquentando o clima com o Austin.
Nossa,
entendeu?
Entendi.
Então, tipo, não tem nada pornô, mas já tá...
Não, é aquela coisa,
já
como
tá
não...
sinalizando. Bicho, se ela soltar um pornozinho light ali com o marido dela,
não,
cara, ela vende esses vídeos a $70, $50 um negócio desse, tá ligado? Aí ela os e-mails que eu recebo, tá lá o título do vídeo e o preço pra comprar, entendeu?
Uhum.
Meu irmão, $50...
É que, se ela já vende só postando isso, tipo, o básico, né? E o que acontece é que vai passando o tempo, o pessoal vai ver, ah, só tem o basicão aqui, igual do Instagram. Aí o pessoal meio que não vai...
Aí vai caindo,
vai
aí ela tem que apimentar mais.
Mas então... na hora que ela começar, tipo, a pegar mais assim, ixi, aí vai vender
exatamente.
Pra cacete.
Na hora que...
Cara, ela ganharia muito mais dinheiro do que...
Diz que já ganha, né? Ela diz que já ganha, né?
É que o BKFC, ela disse que também já tá pagando mais do que o UFC pagava pra ela.
Eu vi num desses stories dela e alguém perguntou assim, ah, você já fez mais de 1 milhão com o seu site? Aí ela fez assim, só 1 milhão?
Tipo, foda.
Cara, tá fazendo uma grana, cara. Fazendo uma grana.
É por isso que a galera tá indo na onda, você não reparou?
Exatamente.
Tipo assim, não tinham tanto... Quem postava mesmo, antes do site até, que gostava de fazer esse tipo de conteúdo, já era ela, né? Ela já faz esse tipo de conteúdo no próprio Instagram faz tempo. E aí saiu o tal do OnlyFans, aí dá uma grana aqui, aí ela começa a falar, não sei o quê. Aí você vê o tanto... Meu, tem um monte de lutadora pequena que eu... que aparece na recomendação, porque eu só sigo atleta, praticamente, então tem um monte de atleta que vai aparecendo. Aí você clica perfil de 2 mil, 3 mil pessoas que seguem, assim, algum atleta pouquíssimo conhecido, mulher, no caso, tô falando, né? E já tem foto assim, tipo, caraca, sabe, no mesmo estilo. A menina é lutadora, mas já tá postando foto, tipo, sensual e tal. É. Tipo, não tô reclamando, né? Eu, pelo contrário, eu acho legal. Mas é a curiosidade, como é a mesma febre do podcast,
não,
aqui no Brasil.
Não,
tipo,
que
um podcast,
a gente olhe, que mas é que é legal saber que tá lá, porque os amigos.
É que
eu
olho, é que ela me mostra. Ela aparece foda, do nada ali, faz parte do trabalho, é a lutadora, tô seguindo as lutadoras.
É igual o podcast agora que tá pegando aí, todo mundo que faz, né?
É, então, é isso que eu ia citar, é a mesma coisa do podcast. Teve o Flow aqui que explodiu e, meu, agora tudo tem podcast, tudo.
Mas isso para, coisa. Porque o problema não, né? O podcast, como tudo, é a consistência, entendeu?
Sim.
Então é assim, a gente faz essa parada de segunda, toda segunda tem que ter, não pode não ter, a não ser que a gente tenha um público do Joe Rogan, por exemplo, que o cara tem 30 milhões de downloads, e ele fala, ó, galera, semana que vem não tem podcast, mas até quando
voltar,
o cara tá de férias,
igual.
Até quando o cara tá de férias tem podcast indo pro ar, coisa que ele já gravou, entendeu? Então é a consistência, cara, e esses caras não têm consistência. Eles começam agora, vai começar 20 mil podcasts, igual as lives do ano passado, lembra? Todo mundo com canal no YouTube, todo mundo com podcast, todo mundo não sei o quê.
É, o YouTube sempre tem ciclo de modas, né? Então, tipo, a época de reacts, a época dos gameplays, a época.
E a galera vai entrando e vai saindo, vai entrando e vai caindo, época, porque não fica.
É. Exatamente. Só os muito grandes que acabam durando, mas é difícil. Exato. Porque junta a moda ainda a plataforma, né?
Exato.
Que às vezes começa a prejudicar o tipo de conteúdo que você faz, então...
Exatamente. Ó, eu vou começar de novo e vou ler o card todo, só pra galera não reclamar, que a gente começou e parou. A gente viajou na maionese aqui um pouquinho.
Só um pouco.
Hu Yazong contra o Allen Amedovski abrindo o UFC 264. Zalgas Zumagulov contra o Jeremy Rivera. Omari Akhmedov contra o Brad Tavares. Aí fechando a preliminar da preliminar, Jennifer Maia contra a Jessica Ai. Jessica Ai que tem um... O cara começa de novo o mesmo assunto. Aí, ó, entrando no card preliminar. Trevin Giles contra o Dricus Duplessis.
Foi o último cara que venceu o maluco.
Ah, caralho.
Lembra?
Não.
Que o maluco foi dar uma cotovelada nele, aí não pegou. Aí ele meio que caiu na grade, e o cara deu um soco, pegou meio de encontro, o maluco sentiu e já caiu e tal. Foi a última luta do maluco no UFC. Foi essa ou foi
a foi a penúltima, não foi?
Foi a penúltima. A última foi com o cara musculoso, gigantesco lá, que eu esqueci o nome.
Mas
Lujambula,
o maluco perdeu na decisão, não foi?
Foi. Não sei o que é Lujambula, acho.
Essa do Dricus agora eu lembro.
Exatamente. A do Dricus foi do nocaute, que o maluco perdeu por nocaute. Foi a única que ele perdeu por nocaute, inclusive. E a última foi com o Dalsha Lujambula, era Dalsha o nome dele. Foi em janeiro desse ano. A do Dricus foi em outubro de 2020. Pronto, fechei parênteses, pode continuar.
Ryan Hall contra Ilia Topuria. Acho que uma das lutas que tá todo mundo esperando bastante agora é a Nico Price contra o Michel Pereira. E aí, Carlos Condit contra o Max Griffin. Eu ainda arrisco a dizer que Nico Price e Michel Pereira, eles devem jogar para ser a última do preliminar. Fica... É que o Carlos Condit tem nome, né?
O Condit tem muito nome, né?
Mas eles, normalmente, eles gostam de pegar uma luta que vai ser foda, assim, mas muito, muito boa, que já puxa o pessoal pro pay-per-view. Mas é o Conor lutando, então é um pouco diferente. A estratégia meio que não precisa tanto, né?
Ih, desligou a minha câmera aqui?
Desligou.
Peraí, deixa eu ver. Será que é a bateria?
Caralho, esse card tá muito bom, cara. Esse card tá muito bom. Eu vou apostar $100. Olha, gosto do Sean O'Malley, gosto muito do tanquinho, inclusive. Mas eu vou apostar $100 no
Chris. Não foi a bateria, a baterista inteira. Não sei o que aconteceu. Ela só fez greve. Deve ter alguma configuração de tempo, que eu preciso descobrir depois. Câmera nova.
Tem mesmo.
Tipo, gravou, deixa eu ver quanto tempo. 30 minutos, talvez? Pode ser.
Você vai ter esse problema nas nossas lives também. Que tem, é. Dependendo da câmera, ela autodesliga. Você vai ter que olhar se ela não tem os settings. Depois a gente fala disso, que a gente vai começar a falar disso agora de uma hora. Ó, Sean O'Malley, abrindo o card principal, hein? Sean O'Malley contra Chris Moutinho. Vou apostar vou apostar $100 no Chris Moutinho, apesar de eu gostar muito do Sean O'Malley.
O Sean O'Malley tá menos 835.
É, porque esse cara, tipo, vai estrear agora no UFC, esse Chris Moutinho.
Ah, mas a gente viu estreias recentes aí. Aqui o cara já estreia 9-4, né? Também. Por que colocaram esse cara com o Sean O'Malley?
Porque caiu, acho que caíram duas lutas dele, né? Caiu a primeira, aí um outro moleque, agora não vou lembrar o nome, falou que lutava com ele, mas aí disse depois que não batia o peso. Aí o Sean O'Malley até fez um post dizendo assim, I'm not surprised. Alguma coisa do tipo.
Ah, isso eu vi.
Entendeu? Aí os caras rebateram, falando, a gente nunca tinha combinado de fazer no Bantamweight, mas é legal dele tentar fazer esse joguinho e mostrar que a gente não quer lutar, alguma coisa assim.
O moleque vai estrear no UFC e botaram contra o Sean O'Malley já,
Irene Aldana contra a senhora Marreta, né? Não é, é a Marreta, não é?
Deixa eu voltar aqui a tela. Peraí. Sim, é a Kunitskaya. Exatamente.
Iana Kunitskaya, mais conhecida quarta, como...
É a quarta do ranking contra a quinta, né? A Iana é a quinta e a Irene é a quarta.
Tai Tuivasa contra o Greg Hardy. Uhum. Aí, meu irmão. Gilbert Burns contra Stephen Thompson. E o Dustin Poirier contra o Conor McGregor. Tua câmera desligou de novo.
Não sei o que tá acontecendo, não. Bom, vou tentar ligar ela de novo, vamos ver. Se aí, acontecer, eu boto a outra câmera.
Era isso que eu ia te falar. Bom, vamos começar?
Escolher as lutas?
Eu acho, Jennifer...
Vou falar das lutas primeiro.
Não, a gente vai escolhendo e vai falando, né? Eu acho que dá pra gente escolher bastante luta, porque tá bom, cara. Acho que a gente pode ir na Jennifer Maia contra a Jessica Ai.
Sim.
Ryan Hall. Né? A do Ryan Hall, a do Michel Pereira e a do Carlos Condit.
Sim.
Já deu quanto? Quatro?
É.
A do Sean O'Malley. Você quer pegar das meninas ou pula só o Dorinho e o Dustin Poirier?
Se for fazer, manter a média de 7, aí a gente faz a do Sean O'Malley que dá 5 e faz as últimas duas, aí dá 7. Se for pra manter o número, se quiser fazer mais, aí pode pegar as outras.
Acho que pode fazer mais. Vamos fazer o card principal inteiro, então.
Faz o card principal inteiro, então.
Tá bom. Quero ver alguém ganhar as camisetas esse fim de semana.
9 lutas.
Quero ver alguém ganhar as camisetas esse fim de semana.
Essa vai ser... Ixi, Maria... Nem sei os palpites também, nem pensei, nem sabia nem o card inteiro, inclusive, ó. Porque o vídeo de favorito ia fazer hoje, mas eu não fiz ainda, então... eu não sei porcentagem, não sei nada.
Então vamos lá, seguinte.
Vamos puxar o tome.
Essa semana não tem resultados, não tem camiseta pra dar, graças a Deus. O cara lá da reserva me mandou um e-mail, falou assim, não vai mandar camiseta pra ninguém essa semana? Eu falei, não, cara, essa semana não. Essa semana a gente conseguiu uma folga porque não teve evento.
O cara já deve ter virado teu
filho da puta,
parceiro,
né?
Já, né? Falou, porra.
Ai, caraca. Ó, lembrando que o placar geral tá 4 pro Vini, 2 pros inscritos e eu lá segurando a lanterninha com 1. Porra, cara, que triste isso.
E lembrando que os inscritos só participaram de 2. De 2? Contou a pontuação só de 2,
né? Contamos. Na verdade, a gente contou a pontuação de 1, mas eles tinham ganhado quando a gente comentou. Um dos caras tinha feito mais pontos que a gente.
Pra refrescar a memória aí da galera, pra ter uma pontuação pra vocês nesse placar geral, um de vocês, inscritos que dão palpite, tem que fazer mais pontos que eu ou que o Rafa.
Isso.
Vou ter que trocar a minha câmera aqui antes que eu jogue lá na parede.
Câmera nova.
E eu não quero jogar porque eu vou pagar a primeira parcelinha agora. Então...
Liga lá nas Casas Bahia e fala, eu vou precisar fazer um retorno. Olha, a câmera veio quebrada.
Veio com defeito, ela veio em pedaços. Vou mudar um pouco o ângulo aqui, porque, enfim, não vai pegar exatamente o cenário, porque eu não vou conseguir colocar ela no tripé.
Tá de boa.
Peraí, já tá na câmera certa?
Tranquilo. Então vai, ó. Tudo preparado aqui. Primeiro pick vai ser Jennifer Maia contra Jessica Ai. O Vini começa, vai, Vini.
Jennifer Maia, Jessica Ai. A Jessica Ai é favorita nas bolsas, hein?
Jessica é favorita. Ah, será que eu abro?
Bom, eu vou de Jennifer Maia, decisão.
Tá, peraí que eu vou abrir aqui o Best Fight Odds. E aí, se algum site de aposta assistir isso aqui e quiser que a gente fale o nome do seu site, a gente bota até uma vinheta dizendo site de apostas. É
Exatamente.
bem,
Usamos o seu site como fonte.
bem profissional, assim, sabe? Então, a gente pode usar o seu site para dizer quem é o favorito, quem não é o favorito, ok? Vai ter que pagar, claro, a gente não vai fazer de graça. De graça a gente só faz pro Best Fight Odds, que a gente gosta.
Exatamente.
Mas a gente não tem preconceito, entendeu? A gente não precisa gostar do teu site, se você pagar a gente fala.
Se você pagar, a gente gosta.
É, exatamente.
A gente
Pagando
passa a
bem, que
gostar,
mal
querido.
tem? Jennifer Maia. Aliás, vamos olhar uma coisa, ó. No Best Fight Odds, a Jennifer Maia é favorita, meu irmão. Olha isso.
Peraí.
Ela é favorita em 10 sites.
Pararam, cadê ela? Aqui,
Exa
Jennifer
exatamente,
Maia.
o, exatamente o contrário.
É, ou seja, não leva em consideração o número que aparece no site, deve ser.
É, exatamente o contrário. Eles escreveram errado, provavelmente.
É, eu acho que eles inverteram.
É.
Eu achei estranho, porque eu falei, nossa, Jéssica, tipo,
Pois
enfim.
é. Teoricamente,
Tanto que o meu palpite foi na Jennifer Maia.
é porque
Enfim.
teoricamente, a Jennifer Maia estrucida a Jessica Ai, né?
É, ela é
Já
melhor que a
falei que a
Jessica Ai,
Jessica
né?
Ai tem um OnlyFans account? Já, né? Você foi de Jéssica. Jéssica não, Jennifer.
Jennifer, decisão.
Decisão? Decisão? Eu vou de Jennifer TKO no segundo. Tá?
Muito bom. Sim,
Vamos ver aqui,
senhor.
ó. Quanto tempo de luta, mais ou menos? 22, submission, decisão. Eu vou dizer no segundo. Isso mesmo. Próxima luta, a gente vai de Ryan Hall contra Ilia Topuria. Ryan Hall é underdog brabo. 2-1 praticamente, mais 200, mais 180. E o Ilia Topuria é favoritaço, menos 250, menos 230. E agora, hein? Sou eu que faço, né? 70. Ah, o cara é bom de chão. E surpreendentemente, ele tem mais submissions do que o Ryan Hall. É que o Ryan Hall não luta, né, cara? Ninguém quer lutar. Dizem eles que ninguém quer lutar com o cara nunca.
É, tem 9 lutas só.
Cara, eu vou de Ryan Hall. Eu vou de Ryan Hall, finalização no primeiro round.
Eu ia fazer esse palpite.
Hall submission no primeiro round. Apesar dele ser underdog brabo.
Eu vou de Ryan Hall também, só que eu vou na decisão.
Tá.
Eu ia finalização, mas aí como você já pegou, eu vou arriscar na decisão.
Então você vai de Ryan Hall Decision.
É.
Hall Decision. Ok. Próxima luta. Próxima luta. Nico Price contra Michel Pereira.
O paraense voador.
Voador. Paraense. Voador. Ó, o Nico Price é underdog, mas ele é pouquinha zebra, viu? O Michel Pereira tá lá mais menos 150, menos 160.
O que aconteceu com o ombro dele direito na foto do UFC?
Pode ser o rapaz do Photoshop. Não, não, mas ele tem um osso pulado para fora mesmo, cara. É bem esquisito.
Caralho, ele tem o
É
ombro.
bem
Parece
esquisito.
o Phil Davis que tem também um ombro meio
Tipo,
estranho.
desloquei meu ombro e não pus no lugar. Foda-se, vamos assim, vida que segue.
É, nós temos uma ombreira aqui, sei lá.
Vida que
Pessoal,
segue.
agora que tá só ouvindo, vai todo mundo entrar no site do UFC para poder ver o ombro.
É, olha lá pra vocês verem que ele tem um. Mas ele tem um ombro pontudo esquisito, cara.
É, se ele der aquela zombrada do McGregor ali, ele vai rasgar a cara de todo mundo.
Fura o olho do cara. Vai, Vini,
Ah, sou eu primeiro.
você que faz a primeira.
Eu vou de Michel Pereira por nocaute no segundo round.
Nocaute no segundo round? Tá, então peraí. Michel Pereira. Nocaute no segundo. Eu vou de Michel Pereira. Decisão.
Achei que você ia nocaute no primeiro. Achei que você ia arriscar.
Não dá. Eu não tô em posição de arriscar. Enquanto não ganhar umas duas ou três aí, eu vou bem
quietinho.
É. Carlos Condit contra Max Griffin.
Agora você começa.
Eu começo. Puta, cara, dói não apostar no Carlos Condit, viu? Dói. Mas eu não posso ser destemido. Eu tenho que ganhar uns pontos aqui. Eu vou de Max Griffin nocaute no segundo round. Dava pra ir até no primeiro, eu acho.
É.
Max Griffin nocaute no segundo round. Triste. O Condit é um dos caras que eu mais gosto, cara.
Eu vou de Max Griffin Decision.
Tá.
Decisão.
Boa. Lembrando aqui, ó, Max Griffin é 2-1 favorito. O Carlos Condit tá mais 150, mais 160, dependendo do lugar que você olha. O interessante aqui do Best Fight Odds, e lembrando que eles não são patrocinadores do podcast, é legal porque ele mostra 10 sites de apostas para você. É. Então, se você...
Até mais, né?
Se for apostar, é mais? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11. Se for apostar, vai ali, olha, porque eles dizem que site tá pagando quanto. Então, se você vai apostar no cara de qualquer jeito, vai no site que paga mais, né?
Exatamente.
Aí a gente entra no card principal. Começa Sean O'Malley contra Chris Moutinho. E eu vou dizer o seguinte, eu acho que o Sean O'Malley estrucida o Chris Moutinho, mas eu vou botar $100 no Chris Moutinho. Só porque
vai, entendeu? Que cola.
Vai que
o Sean O'Malley se machuca o pé de
novo.
Pois é.
Vai que. Cara, esse é um legal, dá pra gente fazer uns parlay aí, hein, bicho?
Esse é você que vai fazer o palpite primeiro, né? Ou não?
É você, eu acho. Eu fui o Max Griffin nocaute no segundo.
Eu vou de Sean O'Malley por nocaute no primeiro round.
No primeiro?
Eu posso me surpreender, porque sempre tem os caras que estreia que a gente quebra a cara, né? Mas eu posso arriscar o Sean O'Malley nocaute no primeiro.
Tá. O'Malley.
Quero ver os corajosos indo de Moutinho.
TO round one. É, que não vou ser eu no caso. Eu vou de O'Malley, KO no segundo. Acho que o Moutinho corre bastante no primeiro e aí no segundo ele cai. Irene Aldanha. Aliás, aqui nos sites de apostas, tá mais alto já o O'Malley. É. Tem um lugar aqui, ó, o FanDuel tá pagando menos 950, cara.
Absurdo.
Menos 950. Então, tipo, se você botar $1,000 nele, você ganha 100. É isso, né?
É. No O'Malley, né?
No O'Malley. Tem que botar $1,000 praticamente para ganhar 100. E no amigão lá no Chris Moutinho, se você botar 100, você ganha 600. Ou 500. Aí a gente vai para Irene Aldanha contra Yana Marreta.
A senhora
Barreta é underdog, hein, cara.
É.
Não, tá bem, ó. Tem lugar que ela tá como favorita. Tá empatado praticamente. Praticamente empatado. Tem lugar. Ela não tá como favorita. Tem lugar que estão as duas menos 100.
Todos os sites a Aldana é favorita, mas é que tem site que é por bem pouco. Bem
e é o
pouquinho.
Meu pique, né? Caralho. Eu vou de Senhora Marreta. Eu vou de Iana Decision. Vai ser o primeiro que o Vini não vai comigo, que a gente não vai fazer o mesmo palpite. Eu e o Vini com os mesmos palpites até agora.
Isso é um ótimo sinal pra mim. Eu ia de Iana Decision. Eu ia de palpite que você pegou.
Isso é um ótimo sinal pra mim, quer dizer que eu vou pontuar bem.
É, porque assim, qual vai ser minha lógica? Esse é por isso que eu falo que o palpite depende da brincadeira, né? Porque eu ia de Iana Decision, só que como você já pegou, eu não acho que a Iana deve ganhar nocauteando ou finalizando. Então, pra eu fazer ponto, eu vou de Irene Decision. É. Porque se você errar, eu tenho chance de fazer 3 pontos, entendeu?
Exatamente. Mas a gente
eu não
tem
acho que
manter...
ela vai ganhar, eu não acho. Mas o meu palpite vai ser esse pensando nos pontos. Porque senão, se eu for de Kunitskaya e acertar a vitória dela, mas ela, eu acho que ela ganha na decisão, eu só vou fazer um ponto. Então eu prefiro tentar ganhar 3 do que fazer um só.
Exatamente. E a gente, mas a gente tem que manter essa regra, porque num caso de um cara que nem eu, assim, que tá 3 pontos atrás, não diria que eu faria isso, mas... É, eu fico esperando você dizer o que você vai falar e fala igual. eu vou de Ana Decision também. Tipo, entendeu? Não que eu faria isso, jamais.
É, eu vou de. Eu vou arriscar a Aldana, né? Eu acho que a Kunitskaya deve ganhar, mas eu vou de Aldana pra tentar os 3 pontos.
Beleza. O que vale são os 3 pontos fora de casa.
É, exatamente.
Aí é Tai Tuivasa contra o Greg Hardy. E é o Vini que faz o primeiro.
São dois Hardy, caras que eu não vejo nada de
demais,
espetacular.
Né? É, o Greg Hardy vem de zebra e o Tai vem de favorito, mas bem pouquinho. Isso aí eu torceria pra derrota. derrota múltipla.
Nocaute duplo.
É, mas nocaute não vai múltiplo. Rolar, né?
Bom, eu vou de Tai Tuivasa porque ele não tem asma. Aqueles... e nocaute no primeiro. Tomara,
Tuivasa.
Tomara.
Tuivasa. KO round one. Eu vou de Hardy Decision.
Você vai de Prince
Decision,
of War?
Não, ele não vai durar Decision. É,
não, não pode usar.
Ele tem asma. Eu vou de Hardy. Ixi, essa aqui eu vou perder. Nocaute no segundo. Nocaute no primeiro, foda-se. Vamos lá. Vou destemido. Ele fala, ó, a bombinha não pode usar. Então é.
Dá o gás agora.
Vou dar o gás agora e foda-se, isso.
Ah, agora eu quero ver.
Agora o bicho pega. Isso eu que faço,
agora,
né?
É, você começa.
Caralho. Caralho. Durinho vem de zebra, mais 140, o que não é muito. Menos 172, menos um. Cara, a gente pode, não nesse evento que agora a gente já fez os picks todos, mas a gente pode restituir o pick foda-se. Você lembra disso?
O pick... Lembro quando era mais de 400.
É, então, quando 200, o cara é mais, era menos de menos 200 pra cima, underdog. Você pode apostar a pique foda-se, que aí você não precisa fazer o método. E você ganha os 3 pontos. A gente faz isso pro próximo.
Tá.
Porque se você. Porque aí você tem o risco de você ir apostar no azarão, entendeu?
Aham. Uhum.
Mas não seria o caso aqui também, porque o Durinho não é pique foda-se. Mas Greg Hardy, Gilbert Burns, Steven Thompson. Cara, eu não acho que o Steven Thompson é essa. Eu vou de Durinho. Durinho Decision, cara. Eu vou de Durinho Decision. Eu não acho que o Durinho vai nocautear e eu não acho que ele vai conseguir finalizar. Porque o cara é meio chatinho, tá ligado?
É.
Mas eu acho que o Durinho vem com mais volume e ganha. Durinho Decisão.
E eu vou de Thompson Decisão. Muito obrigado por deixar esse palpite pra mim.
Tá.
Que eu acho que é o mais provável.
Foda, né?
Infelizmente.
É, mas eu vou de fases, tá ligado? Eu acho que o Durinho tá numa fase melhor que o Thompson, cara. Eu acho, entendeu? Eu acho.
Porra, mas pega a luta do Thompson com o Vicente Luque.
Mas quando foi?
É recente. Não foi a última?
Não. Ah, foi a última do Thompson, né?
É, a última do Thompson.
Mas o Luque já lutou acho que mais 2 vezes depois disso.
Sim, é, o Thompson luta pouco, né?
É, então. E aí, fase foi... por fase...
Ah, não, ele ganhou do Geoff Neal, a última. A do Vicente Luque foi 2019, novembro, aí 2020, dezembro, ele ganhou do Geoff Neal. Foi uma luta legalzinha também.
É, então. Eu acho que fase por fase, o Durinho tá numa fase bem melhor. Cara, e eu acho que o Durinho só não é o campeão porque a luta era contra o Usman. E eu não acho que é porque o Usman é muito melhor. Eu acho que o Durinho só perdeu aquela luta por causa do emocional mesmo, cara.
É, não, eu acho o Usman melhor que o Durinho, mas não acho muito melhor.
É,
tipo...
o estilo, né, cara? O Usman é mais
o jogo, no geral, geral, pro MMA, o jogo dele é melhor casado contra a maioria dos outros adversários, entendeu? Tipo, o jogo do Durinho é mais fácil de ter alguém que vença, né?
Mas entre os dois, eu acho que o cara que tinha o estilo bom pra bater o Usman era o Durinho.
É, sim, de um contra o outro, sim.
E ele só não bateu porque...
Emocionou.
Se emocionou, literalmente. Então tá, ficou... você já fez o seu, eu já fiz o meu, a gente vai rever tudo daqui a pouco.
E agora eu começo. Agora eu falo o principal.
Ah, caralho, vamos, porra!
Poirier e McGregor. Eu errei o palpite da passada, que fui de McGregor, né? E sabe o que vai acontecer? Eu vou de McGregor de novo.
Caralho.
Eu vou de McGregor. Puta merda, agora...
Como é foda, né?
É. Ó, McGregor... Eu acho que ele nocauteia no primeiro. Eu vou de nocaute no primeiro.
Caralho, McGregor
eu ia falar segundo, mas eu acho que não vai ser no primeiro.
Eu vou de McGregor nocaute no segundo. Então eu não vou nem vou filosofar aqui. Peraí.
Eu ia no segundo, mas eu acho que ele vai estar tão mordido. E o Poirier, a gente, apesar dele ser um guerreiro e tal, você vê que ele, quando o McGregor bate nele, eu reassisti a outra luta, né? Pra fazer um vídeo recentemente. Você vê que ele se acua bastante, né? Ele dá o cruzado dele e tal, mas ele se acua muito. Aliás, todo mundo se acua quando o McGregor vai pra cima.
Sim.
Então eu acho que o McGregor vai vir com tanta sede, tipo, com tanto ódio, que eu acho que ele não vai querer, tipo, não vou deixar durar, sabe? Tipo.
Aham. Cara, olha, eu vou. Não, vai me doer, mas eu vou de Poirier TKO no. No terceiro.
Quarto round. Terceiro.
Tá. Eu acho. Eu vou dizer aqui, ó. Eu acho e quero muito que o Conor ganhe.
Eu gosto muito do Poirier, mas eu quero por causa do Charles. Eu tô
como
pensando
eu
no Charles.
Se preciso pontuar, eu acho que eu vou seguir a minha razão. Eu acho que o Poirier vai. O Poirier vai aposentar o Conor. Eu acho que o Conor. Eu acho também que o Conor aposenta depois dessa luta, se ele perder.
Assim, se ele perder, eu também acho que vai perder bem o brilho, assim, vai ficar...
Perde o
encanto que a galera ainda tem.
Exatamente, porque a gente sempre fica naquela parada do tipo, mas e se... Entendeu? Ele sempre acaba, depois de uma derrota, ele sempre tem um gancho pra um e se... Faz sentido o que eu tô falando? Tipo, sim. A luta com o Nate. Ele perdeu a primeira, ganhou a segunda. Ele, cara, dá pra dar a vitória pro Nate. O problema é que teve uns 3 ou 4 knockdown bobo ali, assim, que ele botou o Nate de bunda no chão, e isso dá a vitória,
Eu acho que o McGregor vai reacender a chaminha que tá quase apagada e ainda vai durar mais um pouco.
Então, seria maravilhoso.
Sabe aquele cara que não... todas essas derrotas dele, né? Ele perde e você fala, não, agora acabou. Aí ele vai lá e volta. Agora o melhor acabou. Aí ele vai e volta. Eu acho que vai ser mais uma vez isso. Tipo, ele vai de novo voltar e deixar o UFC, tipo, feliz, porque ele ainda dá dinheiro, mas triste ao mesmo tempo, porque ele não luta com tanta frequência, assim, porque... Sim.
Mas é bom pros caras deixar o cara no... pra ter, entendeu?
Pro MMA, no geral, pro MMA mundial, é melhor que o McGregor ganhe.
É, com certeza. Porra, sem dúvida.
Do lado assim, dos caras, da personalidade, até do cara como lutador, eu acho o Poirier melhor lutador de MMA, eu acho o Poirier um cara muito mais gente boa, eu acho que eu até gosto mais do Poirier, sabe, do cara,
sim,
Poirier.
Sim, da pessoa, né?
Dentro dos vídeos e tal, eu gosto até mais dele do que do McGregor. Mas o McGregor tem essa... tipo, a magia, né?
Foge do porra, esporte, sensacional. Entendeu? Ninguém...
Tipo, ele tem uma aura, tipo, que não dá pra explicar. Tipo, a forma dele vender, dele divulgar, tipo, sei lá, meu, é uma coisa que é McGregor, que é o que vende.
E abraça, entendeu? Até especialista em luta, cara. Porque a galera pode falar assim, vocês são fanzoca e ficam torcendo. Cara, você pegar, por exemplo, o Diego Lima, cara, é o head coach do Charles, o rei do Muay Thai aí no Brasil. se você perguntar para ele quem ganha, ele fala, cara, eu acho que o McGregor ganha, cara. E não é só porque ele prefere para uma luta com o Charles. Ele poderia falar, olha, eu prefiro o McGregor porque vai dar uma grana, mas eu acho que o Dustin ganha. Não, cara, os caras realmente acham que o McGregor ganha. Entendeu?
Então, é porque tipo... o McGregor, pra mim, que eu gosto dele, é que ele traz um elemento surpresa tipo o Anderson. Quando eu assisti as lutas do Anderson no auge, eu sabia, eu tinha certeza que ele ganhava. Só que eu nunca tinha certeza de como.
É. Mas o McGregor tipo assim, perdeu isso golpe, já.
O que ele faz, sabe?
A parada do McGregor, só que o McGregor perdeu. Isso ele já perdeu. A gente nunca vai assistir o cara tendo certeza que ele ganha.
Ah, não, certeza que ele ganha, não. Mas, eu tô
mas antes era assim, tipo, como, você tinha certeza como, que ele ia ganhar, como, a gente só ficava esperando como.
É, o como, mas o como eu continuo não sabendo, tipo,
é.
Apesar dele ser bem previsível com o jab direto, tipo, quem imaginava que o McGregor ia ganhar do Donald Cerrone do jeito que ele ganhou?
Pois
dando uma ombrada
é,
e
ombro.
Destruindo a cara, quem
ombro chute que... alto, cara, botou o cara pra,
é,
pra
tipo,
te fode, sai fora, exatamente.
Foi ridículo, porra, o Donald Cerrone é um puta lutador, e parecia um CM Punk naquela luta.
É, cara, horrível.
Foi atropelado, tipo, muito não teve foda, nem graça.
Muito foda. Então, ó, vou falar os nossos palpites aqui, os nossos chutes. Primeira luta, então ficou o seguinte, os chutes, os pitacos oficiais.
O pessoal que vai deixar os palpites aí no comentário do YouTube, presta atenção nas lutas, para não botar luta menos e não botar luta mais.
Isso.
Presta atenção.
Isso, exatamente, exatamente. E aliás, teve o camarada lá que botou uma luta menos da última vez e ganhou mesmo assim, a gente não tá... Você não fica desclassificado porque você botou uma
mas
luta
menos. Mas
você
vai ter menos chance.
Você vai ter menos chance. No caso, você ganhou, legal. Mas, tipo, você poderia ter perdido só porque você botou uma luta menos.
Teve gente que perdeu por uma luta menos,
e se você colocar uma luta que a gente não pegou, não conta também. Só,
é, não tipo, conta, obviamente. É.
Então, ó, a primeira que a gente escolheu foi Jennifer Maia contra Jessica Ai. Eu fui de Jennifer Maia, TKO no segundo round. Lembrando
ó,
que TKO
aqui,
e KO pera, é a mesma coisa.
Pensei numa coisa. Se alguém... A gente pode fazer uma proposta aqui. Se alguém gabaritar todas as lutas, todos os vencedores e todos os métodos, gabaritar 100%, a gente dá uma camisa de cada do MMA hoje. Eu até eu pago junto com o Rafa, não tem problema.
E traz o cara no Clube da Insônia.
É, por 3 semanas, se ele quiser.
Tipo, porque todo palpite que o cara der, ele acertar, é isso?
Os 7 palpites. Boa. Que a gente deu. Ele tem que acertar os 7 vencedores... Tem que acertar todos os modos e todos os rounds,
isso,
tudo.
Isso.
Gabaritou 100%, você ganha todas as camisetas que o Rafa tem lá, do modelo novo, tudo.
Isso.
E ainda participa do Clube da Insônia 1-2 semanas, se quiser. Até 3, no máximo.
Uma semana.
O Clube cara gabaritar
é
tudo.
É bom pra caralho, é. E uhum. Aí a gente te liga todo dia antes de gravar o podcast na segunda e pede seus palpites.
Você vai virar um consultor, o maior consultor brasileiro de aposta. Porque, pô, acertar
foda,
os 7 palpites,
verdade.
Acontece, você pode gabaritar. É difícil, mas
lembrando
você pode
gabaritar. Lembrando que hoje são 9, ó. 2, 4, 6, 8, 9.
É.
Tá?
Então tipo, tá aí, ó. Promoção especial do UFC. Qual que é o número?
264.
264. Se você acertar todos os palpites, todos os montes, todos
tudo,
os rounds.
Para tudo. Se você gabaritar, eu mando fazer uma camiseta especial dizendo gabaritei o UFC 264 MMA hoje diretaço.
Pô, melhor ainda.
Legal,
melhor
pra, ainda. Legal pra caralho. Gabaritei.
Se você gabaritar, vai ter uma estampa exclusiva que só isso. Você vai ter essa camiseta.
Isso aí.
Só você, no Brasil inteiro. Só você vai ter uma camiseta.
Isso aí. Boa.
Da edição, né? Porque a estampa vai ter o número, vai ter lá, edição UFC 2004.
É, porra, boa. Vai ficar legal pra caralho. Boa. Essa foi
é
legal.
Difícil pra caralho alguém acertar, mas
então,
se acertar...
Ó, a promoção do UFC 264 é essa. Se você gabaritar, a gente vai mandar fazer uma camiseta exclusiva pra você e uma de brinde lá do site, você escolhe qual que você quiser, eu te dou outra e participa do Clube da Insônia.
Detalhe, é uma camiseta totalmente exclusiva, nunca vai ser vendida, porque só vale pra isso. Só vai ser
isso.
Desse UFC.
Eu gabaritei o UFC 264.
Vai usar a camisa seis
e
meses.
De repente eu mando. Eu peço pro Davi Carvalho fazer uma caricatura nossa, meio nocauteada, assim, tipo, que ele ganhou da gente, uma porra assim.
Porra, já pensou?
Fazer um negócio legal. Esse é um negócio legal pra caralho.
Caralho.
Então, pô, essa vai ser foda. Então vamos lá, primeira luta, Jennifer Maia e Jessica Ai, eu fui de Jennifer Maia TKO no segundo round, o Vini foi de Jennifer Maia Decision. A gente vai lá pro card preliminar agora. A primeira luta que a gente pegou do card preliminar foi o Ryan Hall contra o William Ilia Topuria. Eu fui de Ryan Hall submission no primeiro round e o Vini foi de Ryan Hall decision. Nico Price contra Michel Pereira. Eu fui de Michel Pereira decisão e o Vini foi de Michel Pereira nocaute no segundo round. Lembra que nocaute TKO e nocaute técnico é a mesma coisa, tá?
Sim. Inclusive, paralisação médica é nocaute técnico.
TKO, isso. Carlos Condit contra Max Griffin. Eu fui de coração partido, Max Griffin nocaute no segundo round. E o Vini foi de Max Griffin decision.
Mais um aviso sobre regras. Se alguma luta empatar ou alguma luta for no contest, luta sem resultado, é anulado no nosso, nosso jogo aqui.
Isso.
Então, no caso do gabaritar, se você gabaritar 8 e errar uma que foi empate, você ganhou, porque o empate não dá.
Se não tiver resultado, o empate não dá
isso,
ponto.
Isso, é desconsiderado. Né? A gente não considera aqui.
Card principal. Sean O'Malley contra Chris Moutinho. Eu fui de O'Malley nocaute no segundo e o Vini foi de O'Malley nocaute no primeiro. Irene Aldana contra Yana Kunitskaya, senhora Marreta. Eu fui de senhora Marreta decisão. Vini foi de senhora... Ah, não. O Vini foi de Irene decisão.
Roubou meu palpite e tive que ir na Aldana.
Tai Tuivasa contra o Greg Hardy. Eu fui de Greg Hardy nocaute sem ar no primeiro round. Apagou a minha luz aqui. Ficou muito ruim?
Não, tá bom.
E o Vini foi de...
Tai Tuivasa.
Tai Tuivasa nocaute no primeiro round. Gilbert Burns contra Steven Thompson. Durinho contra o Karate que não é Kid. Eu fui de Durinho Decision. O Vini foi de Thompson Decision. E aí, a luta final, luta principal, Dustin Poirier contra o Conor McGregor. Eu fui de Poirier nocaute técnico no terceiro round. Não é o que eu quero que aconteça, mas eu sei lá. Eu preciso de ponto. Não dá pra... E o Vini foi de Conor nocaute no primeiro. Caralho, Vini...
Vai, o Conor vai chocar o mundo.
Vai chocar o mundo. Essa foi foda, hein? Essa vai ser foda. Essa vai ser foda.
Cara, lembrando que vai ter live, né?
No
vai
sábado,
ter live, né?
Porra.
Vai ter live no sábado. O horário, o card... Vai ser o card inteiro?
É, eu acho que a gente começa na luta da...
Da luta Jennifer,
É.
É, pula as três primeiras ali, começa na luta da Jennifer. O card começa às 19 horas, horário de Brasília. Então, a luta da Jennifer... Fica ligado, né? Quando começar a luta da Jennifer, você sabe que vai começar a live. Mas deve ser, talvez, umas 8h20, 8h30, talvez, por ali.
Começa às 7h15 aí, não é isso?
Acho que porque eles colocam 7, mas sempre demoram uns 10, 15 minutos.
É, tem
três. Eu acho que umas 8h30.
Umas 8h30, entre 8 e 8h30, fica ligado. Se estiver assistindo, a hora que estiver vendo a Jennifer Maia lá, a gente vai estar ao vivo. Se a gente não tiver, a gente tá entrando.
Às vezes acontecem imprevistos, mas a ideia é começar
até o final do primeiro round da luta da Jennifer Maia, a gente tá ao vivo, põe assim, pronto. Tá? E aí o Clube da Insônia na sexta, vou tentar programar pra fazer um negócio legal, trazer uma galera foda aí pra dar uns... Trazer uns lutadores aí pra dar uns palpites.
Não esqueçam, sexta às 10 da noite a gente vai falar desse card inteiro, vai pegar a palpite da galera.
Tentar chamar o Marcelão, Amanda Ribas, vou chamar o Sakai, o Moicão, vou chamar a galera toda. Ver se a gente pega uns pitacos deles aí, o que, que eles acham.
Muito bom. E o Chris Moutinho, será que algum dos convidados do Clube da Insônia conhece ele?
Não sei, cara.
Será que ele é de alguma academia?
Eu não tenho
informações.
Eu não sei nem de onde que é esse menino, cara. Chris Moutinho.
Eu vou ver no Sherdog aqui. Será que tem de onde ele... Onde ele treina? Ele treina na Rivera Athletic Center.
É em New Jersey?
Bom, eu vou clicar agora.
Topology, vamos ver.
Rivera Athletic Center. Nossa, tem uma galera lá. É o do George Rivera. Vamos ver se é alguém mais conhecido.
Jorge Vern,
Não, não tem. Acho que
Cosmotinho.
é. É, a
Ah,
gente
ele é
pode
de
estar.
Boston, ó. Ah, ele é de Milford, cara. Interessante isso. Eu vou mandar uma mensagem pro. Cara, eu vou mandar uma mensagem pro Rob Font, cara, ver se ele.
Tem 28
Se ele
anos.
conhece o Moutinho.
É, o Moutinho venceu as duas últimas lutas. Uma foi nocaute técnico, a outra foi finalização. Aí ele tinha perdido duas, as duas por nocaute. E ele perdeu duas lá, mais pro começo da carreira, as duas por finalização.
É.
É, olhando o cartel, você não consegue, tipo. É, ainda mais estreando no UFC, né? É difícil mesmo você olhar e dizer que ele é favorito com o Sean O'Malley. Por isso que. Porque as bolsas, no geral, o grosso da galera não analisa no detalhe, né? O cara vai olhar o cartel, ah, já perdeu assim, assim, assado, e vai fazer o chute que nem a gente faz aqui, né?
É, exatamente,
Então, assim,
exatamente.
eu não assisti. Então, foi que nem a luta do adversário do Arley no último UFC. Eu também não tinha buscado conhecer o cara. E fiz o palpite, e aí quando eu vi a luta, eu pensei, falar, se eu tivesse visto o vídeo do cara lutando, talvez o meu palpite ia ser diferente, porque realmente o
Verdade.
cara, eu me impressionei, porque como eu não busquei o cara, quando eu fui ver a luta ao vivo, eu falei, caraca, o cara é bom. Então eu não sei se é o caso do Moutinho, mas aconteceu com o próprio Michel Pereira, lembra? Aquela primeira luta dele que ele acabou perdendo? Não sei, não lembro se foi, não foi a primeira, né? Acho que foi a segunda,
Foi a
contra
segunda, foi a segunda que ele
o
cansou, né?
Bonelli.
Já
Contra o
com o
Conelli, que era
japonês
um moleque
lá.
baixinho de outra categoria, um canadense. Tristan Conelli. E ele acabou perdendo a mesma coisa, porque nas bolsas ele era muito favorito e tal. Só que aí, tipo, se você assistisse os vídeos de Conelli, visse que ele realmente, pô, o cara é guerreiro, é bom na luta agarrada, tipo,
Exato.
até poderia imaginar, né?
Exatamente, exatamente. Ó, se você olhar também, cara, decisão. Cadê? Tem um. Não tem um. Como é que chama? Um resumo, né?
Como assim?
De quantas vitórias por quanto o cara teve.
Ah, no Tapology. Ah, no Sherdog mostra que ele tem três nocautes, uma finalização, cinco decisões.
Entendi, entendi.
E perder, ele perdeu duas por nocaute e duas por finalização. Ele nunca perdeu na decisão.
Cara, meio que, infelizmente, eu acho que ele vai ser engolido pelo.
É, ele tem 1,70, o Sean O'Malley tem 1,80 também, tipo, já é um
Mas
negócio
até
assim.
só a pressão de lutar com o Sean O'Malley também, né, cara? Sean O'Malley já é estrela, né, cara? Já é estrela do evento.
É, aí vai ter público.
Vai.
Então, tipo,
Ai,
com
caralho, é
público.
verdade, vai ter público, cara. Que
Público
top,
lotar, velho. É
que
lotado,
top,
vai estar
cara.
lotado.
Que
Tipo,
top.
aí esse que é o legal, porque o Sean O'Malley é um cara que quer mostrar ali, né? O perfil dele. Acho que até o McGregor vai fazer diferença. Tá lotado, lotado, arena lotada. Tipo, o McGregor, aquela questão, sabe, do ego de querer mostrar. Eu acho que até isso favorece ele. Tipo,
Exatamente.
ver a galera gritando, tipo, sabe, eu acho que vai fazer diferença também.
Exatamente,
Para todo
exatamente.
mundo, né? As lutas ficam muito melhores, né? Porque a galera incentiva.
Cara, sabe o que eu esqueci de falar? Eu abri a parada de membro pro canal. Quer ver? Eu abri essa semana. É porque antes tinha que fazer um vídeo anunciando e tal, não sei o que. Aí eu não
É, meio
fiz.
opcional, né? Meio
Agora é
opcional, né?
opcional. Mas antes era
Ah,
obrigatório.
antes era.
Antes você tinha que fazer um vídeo anunciando. Por isso que eu nunca tinha feito. Eu falei, ah, não vou fazer vídeo porra nenhuma. Aí, agora era só fazer um post para membros, tá ligado? Então, ó, deixa eu só falar aqui rapidinho. E aquela paradinha do aplauso tá chegando, já tem uma mensagem no meu
Ah, isso é legal.
negócio dizendo: ah, você ainda não tem acesso, mas tá chegando.
Isso aí,
Ó,
aplaudam
caralho, já
nossos
tem um
membros.
membro, cara! Rafael
Aí, ó.
Dias, aê! Primeiro membro do canal!
Entrou pra história.
É, porra! Que olha, e dá pra ver os comentários que os membros fizeram. É
Sim.
bem legal, cara. É bem legal a parada. Aí, eu só quero falar o que que eu coloquei para os membros do canal. Quer ver? Atenção. Membros. Rafael Dias. Valeu, fera. Seguinte. Membros são. Tem os emojizinhos lá, né? Tipo os badges de quem. Eu não sei como é que chama aí, mas.
É, são os ícones, os
Uma
selos, né? Eles chamam de
figurinha, né?
selo, eu
Isso.
acho.
Logo que você se. Se você entra como novo membro, a figurinha é do Anderson Silva. Depois de um mês como membro, você ganha a figurinha do Khabib. E depois de 2 meses pra frente, a figurinha do GSP com kimono e bandinha e tal. Ficou bem legal. E você pode usar as figurinhas dos caras também. Mas eu quero falar dos perks, que eu também não sei como é que chama aí, mas é o seguinte.
Não era benefício, era recompensa, benefícios, era alguma coisa assim.
Quer ver? Eu vou abrir a parada no YouTube pra eu poder olhar ele direitinho. Porque tá bem. Eu acho que ficou legal. Quer ver? Join. Então, a hora que você entra no canal, vai ter bem na frente, assim, vai estar escrito lá: se inscrever, join, alguma coisa assim. Custa, acho que R$2,99, é que o meu tá aparecendo em dólar aqui. Depois você dá uma olhada aí, Vini.
Acho que era R$7 que aparecia o valor mínimo, se não me engano.
Não, não, eu botei bem pouquinho, tipo, eu botei acho que R$2,99, R$3,99, uma parada assim.
Dá menos agora também?
Dá,
eu vou olhar aqui agora.
Em reais. Aí eu fiz o seguinte, lista VIP, que a gente, no final de cada episódio que eu gravar, eu mando um abraço pro pessoal que é membro. Claro, se tiver 1.000 membros, eu vou escolher meia dúzia ali e falo, mas eu vou me...
R$2,99 é uma barata.
R$2,99, é o único, eu só fiz esse nível. R$2,99. Aí, a lista VIP, ó, 5 membros serão mencionados no final de cada episódio nas lives, tem desconto na loja de 50%, e vai ter um sorteio toda semana de uma camiseta, todo mês de uma camiseta do MMA hoje, tá? Aí a gente vai sortear alguém para participar uma vez por mês do Clube da Insônia e só. Porra, R$2,99, é mó pouco, então nem reclama, tá legal.
Pô, 50% de desconto na loja?
50% de desconto. 50% de
desconto. E aí como que você vai fazer? É um cupom isso?
Eu vou ter que dar um jeito de bolar um cupom. Não sei como ainda, mas eu vou ter que dar um jeito, porque a camiseta a gente vende, acho que é R$70, né? R$69. Custa 50. Era alguma coisa assim. Ou 79. Eu vou ter que dar um jeito.
Custa, acho que é 79, custa 59.
Eu vou ter que dar uma olhada lá direitinho, eu vou fazer, mas vai rolar.
Então,
ó, Rafael
bom.
Dias, o primeiro membro. Aê, obrigado, Rafael! Pô,
R$2,99,
cara. Caralho. Já dá pra comprar um Babalu agora que eu cheguei no Brasil.
Mas tipo isso, porque o Babalu.
Um Babalu, foi.
Babalu já era caro quando era criança.
Foda. Cara, minha filha,
eu comprava o Big Big porque o Babalu era caro.
A gente foi numa lojinha brasileira e tinha um Babalu e ela pegou, ela não conhecia, cara. Eu não acredito que você nunca tinha comido um Babalu. Ela pegou, botou na boca, a hora que estourou, ela fez...
Nossa, é muito bom.
O que tá acontecendo aqui?
É legal, eu gosto o rosa, que é de tutti-frutti.
Porra, muito massa, muito massa.
O sabor da... Porque acho que desde que eu nasci, acho que existe Babalu.
Porra,
acho que até antes, eu acho. Nem sei de que ano que é Babalu.
Babalu de morango era meu favorito, cara.
Nossa. Babalu. Só que eu lembro, quando eu era criança, o Big Big, que era um quadradinho, um cubinho, era 5 centavos. E o Babalu, tipo, já era 15 centavos na época. Só que, pô, o real era muito, né? Valia muito mais do que vale hoje, né? Então, a minha dúvida era, 3 Big Big ou um Babalu, né? Tipo, o Babalu era melhor, mas era o triplo do Big Big. Aí, às vezes, eu comprava o Big Big.
Caramba.
E tinha um que depois lançou, que era o Big Bolão, que era uma bola... E ele era grande, tipo assim, era maior que o Big Big. E era um intermediário entre
esse
Big Big e Babalu.
Esse eu já não conheço. Era tipo concorrente do Babalu, né?
Porque, tipo assim, o que eu conseguia no máximo era 5, 10 centavos de troco de pão da época, que comprava pra minha mãe. Então eu tinha que comprar o chiclete.
Você compra um pão a menos, né? Mamãe nem...
O pão
traz 10 pãezinhos, chega lá e pede 9, né? Fala, me dá 9 pãezinhos. Ninguém vai contar.
O pão francês era 5 centavos na época.
Caralho,
5 centavos.
Quanto custa hoje?
Hoje dá, na padaria que compra aqui, dá 40, 50 centavos.
Caralho, cara. Caramba.
Tipo, é 10 vezes mais do que era naquela época.
Eu nem lembro quanto custava.
E aí depois começou a vender aqui por quilo, né? Porque antes era unidade. O pão francês é por quilo agora.
Não compro mais pãozinho de por unidade?
E todo lugar, aquilo? Todo lugar que eu vou aqui é aquilo já. Eu não sei se isso virou uma regra, ou se é uma lei, sei lá, mas é tudo quilo. Antes era unidade. Antes eu já 10 pães. O bom do peso é que, tipo assim, tem lugar que faz um pão minúsculo, né?
Ah, mas aí mas tipo, o problema é que cada lugar faz o peso que quer também, né? O preço.
É, tem o pão maçudo e tem o.
É,
né?
Entendeu? Então, tipo.
É que aqui é o Brasil, né? Você pode botar a regra por. Que não adianta.
Caralho. Ô, falar em Brasil, agosto eu tô aí. A gente precisava tentar bolar alguma coisa, cara, com os inscritos, fazer alguma.
Já falei, manda todos os inscritos pra academia do Borrachinha. Borrachinha não quer. Ou do Marcelão. Ou dos dois. Ou dos dois. Não quer cliente?
Cara, se a gente combinar, dá pra fazer um encontro lá na academia do Marcelão e Varginha. Não, ele vai ficar doido com a gente. Não dá, cara. Não dá. E Varginha é longe.
Não, ele não falou que ia fazer um. Não, mas tem gente que pode morar em Varginha. Aí é de quem mora perto. É. Entendeu? A gente pode fazer, tem que falar com o Marcelão. Se ele não falou que ia fazer um evento? Se ele for fazer realmente um evento. Não,
se ele for fazer evento, é outra parada. A gente vai. Então, a gente acerta isso daí com ele na sexta-feira. A gente conversa.
O pessoal que já tá ouvindo a conversa aqui, já saiba que em agosto, famoso mês que vem, o Rafa vem pro Brasil e a gente vai passar no Marcelo Ribas e no Borrachinha. Que, pra quem não sabe, é em Minas Gerais.
Só tem que confirmar Varginha, o Borrachinha, a gente só tem que confirmar que ele vai estar lá. Mas o Marcelão a gente vai com certeza.
Se ele não tiver, a gente vai na academia dele lá e ele não tá lá, a gente faz uma zona lá e as áreas dele. Porque ninguém manda não tá lá que a gente tá avisando.
O Borracha vai estar lá, pô. O irmão dele vai estar lá com certeza.
É, pô, a Tamara também. A Tamara vai ter que estar lá.
Se o Borrachinha não tiver lá, ele deve estar viajando, né? A Tamara vai estar junto.
Não, aí a Tamara furou com a gente.
É, a gente vai acabar. Bom, de qualquer forma é o seguinte: ou o Marcelão, a gente vai no Marcelão com certeza, porque o Marcelão meio que já falou que vai estar aí, a gente só organiza a data. E é 3 horinhas de carro, né, cara? Então é tranquilo. É. Isso daí vai ser tranquilo. A gente consegue ir num dia, se bobear, volta no mesmo dia ou volta no outro, sei lá. Mas vai ser massa, vai ser massa.
Tem a Tim Nogueira aqui perto. Que às vezes o Minotauro vem pra cá, se você conseguir falar com eles.
Então. Verdade.
Você pode. Porque assim, a dona da franquia aqui, ela é bem gente boa, corta com ela direto. Ela fala, se quiser fazer alguma coisa um dia, só me fala e tal, não sei o quê. Então, se você quiser. O Minotauro.
Eles têm equipamento de sparring lá, aqueles capacete, enchimento,
tem
colete.
Tem um octógono aqui na academia.
Tem aqueles enchimentos de peito?
Então, aquele de peito grandão, eu acho que não tem. Porque eu nunca vi. Mas tem a manopla, tem o capacete, tem até luva lá, quem quiser usar as luvas que tem lá. E tem um octógono, tem um ringue do box também, tem o tatame grandão no meio, tem o saco de areia de um monte de tamanho diferente, tem a parte de musculação aqui embaixo. Então aí, se quiser, às vezes, tentar combinar, se o Minotauro tiver por aqui ou o Minotouro...
É, não, eu tô pensando no sparring eu e você, rapaz. Eu e você. Só que eu preciso de proteção lá, e aí a gente faz um jiu-jitsu depois.
É só pegar um sábado, porque sábado tem aula de manhã. E aí a gente fala com ela, que aí é mais vazia a academia. Aí eu tenho o WhatsApp da dona lá. E aí a gente fala, é só avisar. Ela falou: não, pode vir, pode gravar, pode usar.
Que massa! Aí vai ser foda. E a gente vai no Diego Lima também, né, cara? Lá na Shootbox, certeza. E vamos lá.
Então,
vamos
tentar... pode chamar a galera, se for lá, pode falar com ele, falar: ah, vamos fazer um. Falar pro Diego, né? Quer fazer um encontro dos inscritos ou uma apresentação da academia, sei lá. Entendeu? Aí quem for perto de São Paulo...
Ah, cara, dá pra fazer... Lá. Com o Diego dá pra fazer legal isso aí, cara.
Pro Diego, tipo... Ah, o pessoal aqui é inscrito, aí o Diego mostra a academia pra galera que for, marca um horário que é fixo pra todo mundo ir. Uhum. Aí o Diego apresenta a academia pros inscritos e dá um desconto pra galera que quiser fazer um plano com ele lá.
Cara, isso é top. Eu vou falar com ele, a gente vai organizar essa parada aí.
E aí, então, o pessoal fica ligado, que em agosto a gente vai fazer essas loucuras, então vocês têm que...
Pra gente fazer um clube da Insônia junto, ao vivo, em algum lugar, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer um monte de coisa, vai ser massa. Exatamente. Ao vivo da Paulista. Senta na Paulista, dura 5 minutos o podcast, né? Rouba a GoPro, já rouba o fone de ouvido. Porra, quanto tempo a gente dura ao vivo até roubarem a gente, né?
É o celular, né? Todo mundo correndo na Paulista, fazendo live correndo na Paulista.
Não, mas vai ser massa, a gente vai bolar alguma coisa. Então fica ligado que a gente vai anunciando conforme...
Eu tinha muita coisa legal. Ó, sabe uma coisa que tinha aqui que eu gosto, que é legal? É que não é muito perto de casa. Mas eu ia com os caras do trabalho num kart. Tem uma pista de kart, acho que era a maior da América Latina.
Na Granja Viana?
É, da Granja Viana,
Ah,
que é
porra, era top,
gigantesco.
legal pra caralho. Legal pra
É, então,
caralho.
a gente podia marcar um kart com lutadores, levar o Diego, o Charles, os caras e correr de kart, todo
Puta,
mundo.
ia ser legal, mas é difícil, cara. Esses
É
caras estão.
difícil, é que é difícil de
A gente pode
fazer.
marcar um kart com os inscritos. A gente perde, porque a gente é grande pra
Também,
caralho, né, cara?
também. É, o kart fica pesado pra
Kart pra
caralho
gente é uma
no ano.
merda. É uma merda. Sempre perdi no kart.
Mas, meu, é muito legal lá, é muito legal. Uma vez eu fui na chuva e tem uma reta gigante. E aí, tipo, pô, você tá perdendo, né? Aí você pisa pra correr. Aí fala, não, eu vou frear em cima. Meu, eu voei no pneu. É que foi uma vez só que eu rodei. O resto eu fui de boa. Não sou ruim, não. Não sou tão ruim, não. Mas nessa, tipo, eu tinha um cara que tava um pouquinho na frente. Eu falei, meu, ele vai frear antes? Eu falei, eu vou tentar passar. Eu arrisquei, né? E só que tava molhado. Aí eu fui segurando, segurando, segurando. No finalzinho, ele correu.
Caraca, que
Nossa, eu
massa.
fui girando a milhão no pneu, assim. Mas é
Que
muito legal. É
massa.
muito legal.
Não, a gente combina alguma coisa, a gente combina alguma. Uma hora a gente combina, tipo, ó, a gente é que tem muita, muita gente que não é de São Paulo, né, cara,
Tem.
que assina o canal.
Pra
Então,
caralho, cara.
mas a gente pega um dia e
Ah,
fala, ó, a
mas se
gente
conseguir
vai
marcar com
estar no
antecedência, tem.
McDonald's, não sei da onde, 2 horas da tarde. Pera, quem quiser aparecer lá, aparece lá, foda-se.
Não, é pior que aparece mesmo. Ah, aliás, vale até um comentário. Eu fui no shopping esse final de semana que eu te mandei a foto, né? Da reserva que tem a loja. Aí eu comi no. Que meu amigo veio pra cá, que ele viu que eu comi no Olive Garden, ele queria comer também, né? Aí a gente foi de novo. Aí um dos garçons, eu não eu esqueci de perguntar o nome dele, mas se ele ouvir aqui, ele disse que acompanha o canal. Ele me reconheceu, eu fui pagar a conta, aí eu senti alguém tocando no meu ombro assim. Aí eu olhei, eu falei, cara, quem que tá, né? Aí era um outro garçom. Aliás, é o Vini e tal, do Diretaço. Eu falei, ah, sou, tal.
Ah,
Ele
que
falou, ah, assista o
top,
canal,
cara.
não sei o quê. Aí eu falei, porra, que da hora, tal. Ele falou, ah, vou falar pro pessoal aqui do restaurante assistir, não sei o quê. É legal. E o cara do restaurante da
Deu
frente, que é o
desconto ou não?
Almanara, não.
Ah,
Daí eu falei,
pô,
não,
que
eu já tava pagando a
vacilo.
conta, já foi tarde, né? Se ele tivesse me falado
Ah,
antes.
você assiste, então, ó, volta lá, dá uns
Pô, a
20%.
sobremesa. Era só a sobremesa, uns 20% aí.
Pidão, né, cara? Coisa feia.
Mas teve um cara no. Quando eu viajei a última vez para os Estados Unidos, antes de pegar o avião, no McDonald's, né? Tipo, tinha meia hora para comer. Aí eu falei tava com a minha namorada, com a minha mãe, eu falei, não, vamos comer um Mac aqui, porque tá com muita fome. E o avião, eles não dão a comida, voo internacional logo de cara, né? Você demora para comer. E era voo
Sei,
de
sei.
noite, então era a janta, sei lá que horas. Aí eu falei, vamos no McDonald's. Aí eu peguei, tá comprando umas coisas. Aí eu comprei uma tortinha de maçã. Só que a tortinha de maçã não saiu junto na hora, né? Então eu tava comendo. Aí o cara falou, ah, daqui, sei lá, 5 minutos você volta aqui que a gente te dá. Beleza, a gente foi comendo. E aí começou a demorar. Eu levantei. Aí eu fico falando com o garçom, né? Ah, não, a tortinha e tal. Aí veio o gerente de lá de dentro olhando pra minha cara. Com a cara meio fechada, aí eu falei, caralho, o gerente vai ver só uma torta de maçã que eu pedi, calma aí.
Nem precisa mais, né?
É, deixa quieto, não quero mais. Não, o cara veio, tal, não sei o quê, aí, não, posso ver? Aí ele pegou o papel, olhou, aí ele olhou pra minha cara, ah, esse aqui é o Vini do Diretaço, o cara me
Ah, cara.
reconheceu. Aí eu falei, ah, por isso que ele tava me olhando, porque, tipo, porra, isso é uma coisa que depois, que quando o canal era pequeno, eu não tava acostumado com essas coisas, né? Mas depois se acostuma que pode acontecer. Então, às vezes tem alguém
Cara,
me
você que é o
encarando na
Vini do
rua.
Diretaço? Então, a tortinha era R$ 5, pra você é 10, porque eu não gosto do Diretaço, eu gosto mais do combate.
Não, peraí, não é essa aqui. Volta lá dentro e volta com a tortinha cuspida, cheia de cabelo.
Que bosta, né?
Então, tipo, aí depois que eu comecei a. Dessa vez que eu comecei. Que isso era no começo também, né? Que eu comecei a perceber que pode acontecer. Então, às vezes eu tava em algum lugar, eu vi alguém me encarando assim, e falando, não, às vezes o cara tá me encarando porque pode ser que me reconheceu, né? Não é que o cara não vai com a minha cara, entendeu?
É
Você vai.
foda.
Porque no começo eu achava que era gente que queria, tipo, arrumar confusão, sei
É,
lá,
mas
entendeu?
é que tem umas paradas que como a gente faz em casa, né, cara? Tipo,
Você não tem
você não
noção.
tem noção de quem tá vendo, tá ligado? Quando que eu fui? Eu não lembro com quem que eu fiz, cara. Não sei se foi o Machida. Teve um episódio com o Machida semana passada. Eu não lembro com quem que foi. Eu não vou lembrar agora se foi o Machida, mas falei, pô, ó, do MMA hoje, o cara, não, porra, cara, já vi o podcast com o fulano. Aí o cara começa a numerar, fala, caralho, tipo, esse cara tá assistindo o podcast e eu falando merda aqui, tá ligado? Tipo,
É,
várias
você não
merdas.
tem
Não
noção, é
tem
foda,
noção,
né?
não tem
É
noção, é
bizarro.
foda.
Foi que nem o Walmart aí. Eu fui no Walmart nessa mesma viagem do McDonald's. Eu fui no Walmart no primeiro dia, né? Padrão do roteiro. Comprei uns negócios para comer no parque, não sei o quê. Aí, no comentário do YouTube do vídeo que tinha acabado de
O cara
postar,
te
né?
vi no Walmart.
Ele comentou que me viu no Walmart lá. Te vi no Walmart agora aqui de não sei onde. Eu falei, caralho, peraí, tá até aqui.
É
Como assim?
foda, né?
É foda. Foda. Cara. Então, é foda. Tipo, depois você vai. Aí acontece mais quando você vai no evento, que nem o UFC Brasil aqui.
É, mas aí é tipo é público-alvo, né, cara? Aí não dá pra. Aí é animal.
Aí no último que eu fui, acho que, tipo, sei lá, uns 10 vai reconhecer. Eu achei legal, porque teve gente. Pô, teve um cara da Angola que, tipo, chegou. Pô, eu vim da Angola só pra ver esse UFC e, pô, ainda consegui te encontrar aqui.
Caraca,
e tal.
Falei, que massa.
Tipo, é muito legal.
Que massa, cara.
Legal. Já Boa. Teve gente que pediu pra tirar foto no trem, o trem lotado aqui, eu voltando do trabalho na época, de mochila. Aí dois moleques também me encarando de longe. Eu falei, caralho, que né? Que tipo, tô me encarando.
Vou me roubar.
Aí na hora que chegou perto de mim, os caras, não sei o que eu vim, não, vou tirar uma foto. Meu, mas, porra, o trem aqui, trem, metrô, é uma galera. Aí eu falei, cara, tirar foto aqui no meio, os caras não vão entender nada do que tá acontecendo. Aí eu com a camisa do outro trabalho ainda. Aí eu tirei foto, tal, de boa. Na Decathlon também, comprando luva. Aí passou um casal, assim, no final do corredor. E o cara ficou me olhando, né? Aí eu olhei assim e falei, caralho, o cara tá olhando. Será que ele achou que eu tava olhando pra mulher dele? Sei lá. E eu continuei olhando a luva. Aí eu olho de novo no final do corredor, o cara volta, só bota a cabeça, assim, no corredor pra me olhar de novo. Aí eu fiquei olhando pra cara dele. Falei, tipo, sabe aquela sem reação? Eu falei, cara, o que tá acontecendo? Aí ele voltou devagarzinho, assim. Ah, sei que é o Vini e tal.
Falei, caralho.
Aí ele falou, pô, assusta pra caramba. E a mulher dele só de longe, olhando assim, tipo, por quê? Tipo, sabe, por que você foi falar com o cara? Porque tem uns caras que é engraçado, que mesmo mais velho e tal, tem muito cara que tem vergonha, tipo, ele não fala, ou não pede pra tirar foto, tipo, às vezes o cara até quer tirar foto, mas não pede, sabe, fica sem graça.
O cara fica olhando meio de longe, né?
Nos eventos mesmo já aconteceu, uma vez eu fui no, eu tinha ido no banheiro, aí eu tava esperando minha namorada sair, aí saiu um cara do banheiro também, aí ele olhou pra minha cara, falou, você que eu vi e tal, eu falei, sim, eu, pô, vamos tirar uma foto, aí eu falei, não, vamos, aí tinha um cara com ele, e o cara ficou meio quieto, assim, tipo, e não, tipo, cumprimentou e tal, mas não quis tirar foto, sabe, porque tem uns caras que tem muita vergonha.
Mas você chega e pede, tipo, você quer tirar uma foto comigo também? O cara fala assim, não, cara, nem sei quem você é. Falei, não, mas tira. Não, ó, tira que você não vai se arrepender. Convencido, né? Pô, tira que você não vai se arrepender. Eu não lembro quem me contou, cara, que o Vande fez isso em Curitiba. Tinha um cara, o cara chegou e pediu pra tirar uma foto com ele. Aí tinha um cara passando meio que do nada, assim, tipo, não conhecia o Vande ou não reconheceu. O Vande foi assim, não, vem cá também, vem tirar foto comigo aqui. O cara foi, tá ligado? Eu não sabia quem era.
Nossa, eu não tenho essa coragem, não.
É foda, eu lembro quando eu fui com o Borrachinha, cara, no assistir a luta do Cerrudo com o Demetrius. E a gente andando pra lá e pra cá, assim, no evento lá, cara, fica todo mundo olhando. Alguns pedem pra vir tirar foto, mas o pessoal meio que se cutuca, aponta, tal, não sei o quê. Você acha que você tá cagado, tá ligado? Porque eu tava do lado dele, você vê a galera apontando na tua direção, assim. É óbvio que não era eu, era ele. Mas fica todo mundo assim, cutuca.
Aí você tem que ficar fingindo que não viu, assim, pra não ficar olhando.
Eu passo meio tipo assim. Muito bom.
É foda. Escuta. Imagina esses caras que tem muito fã, né? Tipo assim, o cara não. Tipo, o Whindersson aqui no Brasil, tipo, o cara não pode ir em lugar nenhum.
Deve ser foda. Cara, é que pra mim não cai essa ficha porque eu não conheço os caras direito, tá ligado? Então, tipo, se ele passar na rua, na frente, eu não sei quem é. Mas eu imagino, não, você imagina tipo um músico, o McGregor, pega o McGregor.
Aí tipo, nos Estados Unidos é tipo o Mayweather.
Mayweather
não vai a lugar nenhum.
Exatamente. Sabe o que eu queria te perguntar?
Ou o marido da Gisele Bündchen, que eu esqueci o nome do futebol americano.
Tom Brady, exatamente.
Esse cara também...
Esse cara é foda aqui. Até quem Michael gosta, Jordan, sei até lá, quem tipo... torce pra outro time de futebol gosta do cara, tá ligado? É bem foda.
O Michael Jordan, imagina o Michael Jordan na rua aí, não?
Não tem, né, cara? Não tem.
Pode falar, já te interrompi 3 vezes pra falar.
Eu só queria. Dessa luta do Durinho com o Steven Thompson, cara. Se o Steven Thompson ganha essa luta, torcendo pra que não, mas se ele ganha, ele vai. Será que ele corta o. Como é que chama? O Colby pra disputa do cinturão?
Acho que não, porque o Dana White já tinha meio que garantido, né, o Colby.
Mas eu acho terrível pra ele o matchup com o Usman também.
É que depende, eu sempre falo a mesma coisa, né? Mas depende, eu acho que de como ganha. Se o Thompson nocautear no primeiro.
Com um chute giratório, porra
tipo,
assim.
Um bagulho espetacular. Deu um rodado e, porra, caiu duro ali o Durinho. Tudo que eu não quero, mas. O apelo é muito forte, né?
É verdade.
Porra, tem que sentar, não sei o quê. Agora, se ganhar na decisão, que é o mais provável ali, na distância, bababá, né? O estilo Thompson, aí eu acho que o Covington vai do mesmo jeito.
Eu botei Durinho decisão, não foi? Eu fiz Durinho decisão, mas eu acho, cara, que
É que são só três rounds, né?
Eu acho que o Durinho vai fazer um jogo tipo Usman, assim, cara. Vai dar uma pressionada nele na grade e se
Na minha
conseguir.
opinião, é o ideal.
Se conseguir botar no chão, não acho que vai finalizar, mas vai conseguir controlar bem a luta ali.
Sim.
Por isso que eu fui de decisão, tá ligado?
São só três rounds, né?
E
Tipo, pra
o
ele.
Durinho não é besta também, né? A galera tem que entender o seguinte, cara. Você sem camisa ali, segundo round, todo suado, pra encaixar a finalização, cara, é muito difícil. É
Sim.
muito difícil. O cara tem que vacilar muito. E o
É, o
Steven
plano de
Thompson não
jogo
vai
para
vacilar
mim
muito, né?
deveria ser abafar, derrubar e fazer um jogo chato, um jogo de Camaru,
Isso,
que são só 15
Ground and
minutos, não
Pound.
é 25 minutos controlando, são
É
15.
isso mesmo. É isso mesmo.
Agora, se quiser trocar porque vou trocar porque tenho mão pesada e tal. Pode nocautear?
Cara,
Pode, mas a
trocar vai ser
chance é de.
foda, porque ele vai fazer igual ele fez com o Luke, tá ligado? Vai ficar na
Exato.
distância ali,
Exato.
só pontuando, minando o cara
O
devagarzinho.
Luke é bom pra cacete na trocação e, tipo, na boa, não chegou nem perto de
Ah,
ganhar
mas
do
eu acho
Thompson.
que hoje o Luke ganhava dele, hein? Eu vou muito de
Na
fase.
trocação, eu acho que
Eu vou muito de
não.
fase, cara. Eu acho que o Luke.
É que o Luke é mais completo, ele é mais lutador de MMA. Isso eu acho. Isso eu acho.
Eu acho que
Mas
o
se quiser
Thompson
só
vai.
trocar, não dá.
Eu
É
acho que
só
o
trocar, acho
Thompson
que não.
vem. Ele. O jogo dele é bem técnico, bem chato, assim. Mas eu acho que o Luke evoluiu bastante também depois daquela luta, cara. Eu
É
acho
que
que ele
eu
evoluiu
não imagino o
bastante.
Thompson perdendo na trocação. Tipo, só na trocação.
Então, cara, eu não
Eu
sei.
acho que precisa mesclar muito o jogo do MMA para ganhar dele no
Os
MMA,
caras
entendeu?
vão ter que tentar botar umas quedas ali e
É
tal,
que o
não sei o
Luke
quê.
não tentou.
Ficar
Tipo, o
na.
Luke meio
Eu
que
não acho
quis.
que ninguém vai lutar com o Thompson na distância também. Ninguém é idiota, tá ligado?
Não,
Tipo, é
isso
a arma
não.
do cara. Tipo, não tem. Não tem
Mas é que o
porquê.
problema é chegar perto dele, né? É complicado, é um cara muito difícil de ganhar. Eu acho ele, para mim, uma das melhores trocações do UFC. Não é das mais empolgantes, né? Ser um dos melhores não quer dizer que é mais
Não,
empolgante, né?
ele despontou como um cara, tipo, nossa, cara, que sensacional, o Karate Kid
Sim.
voltou
É porque é um karatê agressivo,
e
né? Não é
meio
um
que
karatê
cozinhou, né,
passivo.
cara? Ele deu uma mornada ali, né?
É porque ele não luta nunca, demora muito. Ele
E
demora muito
aquelas
pra lutar.
duas lutas dele com o Woodley não ajudaram muito também, né, cara? Porra.
Também. É que a graça do Thompson é que ele é um Machida agressivo, que é o sonho de todo mundo, ver um Machida agressivo. Apesar dele ser muito bom de contra-ataque, ele é muito passivo. Então tem muita luta, ele gira, 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 20 segundos e perde.
Só isso.
Aí você fica, caralho, Machida, e aí, o que aconteceu? Entendeu? Pô, e eu gosto muito do Machida. Então quando eu vi o Thompson, eu falei, caraca, é um estilo do Machida. Só que é um cara que vai para cima. Tanto é que o Machida tem luta que ele tem uns lapsos de agressividade, porra, que ele vai bem pra caralho, entendeu? É que tem uma outra vez que ele vai para cima que ele toma e perde. Aí o cara já nunca faz isso. E quando faz, perde. Aí fodeu. Aí ele fica lá, gira, 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 gira. Aí é foda.
Cara, é o seguinte, se o Durinho ganha do Thompson, vão ter que fazer uma luta dele contra o Colby Covington.
É isso que eu ia falar.
E aí ele vai ter que lutar com o Usman de novo, cara.
Se o Durinho ganhar do Thompson, eu, se fosse ele, na entrevista, falava chamando o Covington de tudo que desse para promover, para fazer o UFC desistir da ideia de botar o Covington pelo cinturão e falar, não, vai ter que botar com o Durinho, entendeu? Se eu fosse o Durinho, eu apelava, tipo, se eu ganhasse o Thompson, eu chamava, tipo, tem que chamar, do jeito que o Durinho faz mesmo, ele fala, né? Chamar e falar, tipo, desafiar mesmo. Falar, ô, Covington, você não tá pronto pro Usman ainda, assim como eu não tava. Então, vamos agora ver quem que vai fazer a revanche. Entendeu?
Exatamente. Porque vai chegar numa situação foda de novo, né, cara? Porque não vai ter pra onde enfiar ele, ué. Não
É, exatamente. Se ele
vai ter o
ganhar,
que
ele vai pra
fazer com
onde?
ele, é? Ele já é número 2, Covington é número 1.
É, ele tem que
Mesmo
pegar um
que.
Leon Edwards, sei lá.
Mesmo que. Ah, então, é uma luta de merda, cara. O Leon Edwards é uma luta de merda pra qualquer um, tá ligado? Pra qualquer um. E eu falo isso engolindo seco, porque eu não gosto do Leon Edwards, cara.
Não, e o Durinho já tá em segundo. Se ele ganhando o Thompson, que é o que a gente tá falando, o Thompson é o quarto. E aí ele teria que dar uma chance pro terceiro. Tipo assim, pro Durinho é uma bosta.
Não tem, é
Pro
absurdo. É um
Durinho, ou
absurdo.
seria cinturão de novo, ou no
O
máximo.
mais.
Quer dizer,
Era isso que eu ia
o Covington,
falar.
né? O Covington já.
O mais certo seria, se o Dana White meio que já garantiu o Colby Covington com o Usman, teoricamente o mais certo é o Durinho vencendo o Thompson, ele vai ter que lutar com quem vencer entre Usman e Covington. Covington. Entendeu? Sim. Eu sempre falo Cobington, eu misturo o primeiro e o segundo nome dele.
O Kobe com Covington.
Vai ter que ser isso, cara, porque o Durinho não tem pra onde subir ali, entendeu?
Exatamente.
E aí eu acho que ele esperar...
É, porque tudo depende de data também. O Covington é outro que não luta nunca.
Mas ele não vai esperar o Covington lutar com o Usman pra ir lutar com o Covington, pra ir lutar com... Isso aí é 2 anos, cara. Não tem... Entendeu? Ele deve lutar com... Cara, muito... Muito foda. E aí tem o Luke, que vai acabar enfrentando o Leon Edwards. O Michael Chiesa vai lutar com quem? Com o Luke, não é? Não marcaram agora uma luta pro Michael Chiesa?
É, marcaram. Tô tentando lembrar. Eu vi ontem, inclusive.
É com o Luke, cara. Eu acho que é o Luke. É, o Luke com o Michael Chiesa.
É isso, tá certo, é tá isso, certo. Né? Que ele, que ele elogiou o Seth Luke, falou que ia ser o cara mais perigoso que ele vai enfrentar.
É, pior que é verdade. O Michael Chiesa é uma pica ali, cara.
É. Não, não, o Chiesa falou do Luke.
Ah, o Chiesa tá certo, então. E, se fosse o contrário, tava certo também. Porque é uma bomba ali, cara. O Michael Chiesa é muito forte no chão.
Eu acho o Thompson mais difícil que o Chiesa. Mas como lutador de MMA, o Chiesa é mais completo.
Mas é uma luta
arriscada,
né, cara? Porque o Luke vai pegar, o Luke é o quinto, vai pegar o sexto, cara. E o Michael Chiesa tá forte. Bicho, esse cara é tão bom no chão, tão bom no chão. E o Diego Ferreira finalizou ele no campeonatinho de grappling, tá ligado, né? Ele chegou assim, o dobro do tamanho do Diego, e o Diego pegou ele. Foda.
Mas o que o Diego também é foda, né?
É, muito bom mesmo. Mas é isso. Cara, sabadão, a parada vai bombar, quero ver, tô muito ansioso. Então, ó, vamos falar de novo? Vídeo do Diretaço, se inscreve no Diretaço, pessoal que estiver assistindo, se você estiver ouvindo pelo Spotify, vai lá no YouTube, procura Diretaço, se eu procurar Diretaço já aparece, se inscreve lá no canal, amanhã já deve ter vídeo de notícia...
Vídeo dos favoritos do percentual das bolsas, acho que eu vou fazer hoje já. Inclusive.
Ah, que massa! Então, se liga, porque ele fala o percentual de bolsa, quem é favorito, quem não é. Aí ele vai dar o espetáculo dele aí, quem ele acha que ganha, por quê, como, quando. E os vídeos de notícia. Então, fica ligado. Aí, sexta-feira, Clube da Insônia, ao vivo às 10 da noite. Que a gente vai falar do UFC 264 com convidados, trazer o pessoal para tentar pegar o pitaco da galera aí. E aí, sábado, a gente tá ao vivo com o UFC 264. Lembra, galera?
Exatamente. A partir da luta a partir da luta da Jennifer Maia. E o máximo que a gente pode fazer, complementando o que o Rafa falou aí, que não pode transmitir a luta, é colocar prints, fotos. Imagens estáticas. Traduzindo para o português, claro.
Imagens e táticas.
Nada de vídeo, mas tem os nossos comentários totalmente autênticos.
Exatamente.
Né? Tem de tudo. Tem diversão. Tem vocês escrevendo comentários e a gente se divertindo. Espero que o card seja bom, porque no papel tá bom, né? O foda
tá
também
bom.
A gente ir na estatística, ó. E como que é? Na expectativa. Na expectativa não. De ser um puta card e tomar um banho de água fria, né?
Mas eu acho que não. Qualquer coisa que acontecer, pelo menos na luta principal e no Coming Event com o Durinho, qualquer coisa que acontecer vai ser foda. Eu não acho que tem como ficar uma luta chata. Se tiver como... Se ficar uma luta chata, vai ser pelo lado do Thompson, entendeu? Se for uma luta chata, vai ser pelo lado do Thompson, que vai ficar fugindo e não vai deixar o cara engajar na luta. Mas aí, teoricamente, o Durinho vence, então foda-se. Agora, a luta do Conor, cara, tipo, se o Conor ganhar...
O único jeito de estragar é dedo no olho ou chute no saco e acabar a luta.
No contest, né, caralho. Né?
Isso é uma bosta.
Vou bater na madeira aqui pra não gorar. Que eu tenho que parar.
E isso estraga.
Nossa Senhora.
E né, cara, eu nunca vou esquecer do Jeremy Stephens na luta no México lá, na luta principal com o Yair Rodrigues.
Caralho, né?
Porra, tipo, card mó mais ou menos. Aí chegou na luta principal, caralho, finalmente, puta luta. Aí dele no olho acabou. Nossa senhora, cara, aquele UFC. Eu desliguei o combate e fiquei olhando pra tela, assim, tipo.
O que eu faço
triste.
Agora, né? Foda.
Foda.
Mas é isso. Então, ó, o card tá muito legal. A gente começa na luta da Jennifer Maia. Aí já tem, ó, depois da luta da Jennifer Maia, tem uma luta que dá tempo de vocês irem dar uma mijadinha, fazer uma pipoca, que é o Trevin Guys com o Dricus Duplantis. E aí já começa, uma atrás da outra. Ryan Hall, Nico Price com Michel Pereira, Carlos Condit, Max Griffin. Entra no card principal, Sean O'Malley. Aí tem a Senhora Marreta com a Irene Aldana. Aí outra pausa pra pipoca. Greg Hardy. Cara, tem gente que gosta, mas eu não. Greg Hardy contra o Tayo Vassa. Aí, meu irmão, é pelo menos uma hora de diversão sem limites. Gilbert Burns e Steven Thompson e Dustin Poirier e Conor McGregor. Caralho! Tem que torcer muito pro McGregor ganhar, cara, porque essa parada que você olha o card assim e tá o Conor de main event, só quem gosta muito entende o que a gente tá falando, que você sente e fala, caralho, o cara vai lutar, cara. Que é foda, tá ligado? E a gente não queria perder isso, tá ligado?
Ele dá essa expectativa, tipo, eu acho que o Poirier, porra, eu gosto, foi o que eu falei, eu gosto mais até do Poirier. Só que quando o Poirier, vamos supor, ah, tá o Poirier, vai enfrentar o Charles, pô, você vai ficar, caralho, lutão e tal. Só que, tipo, lutão. Agora, se eu falar, ah, tá o Conor no pôster com o Charles, porra, é um negócio que, assim, é muito mais absurdo, dá muito mais vontade, tipo, pela mística do cara. Esse é o ponto.
Exatamente.
Porque tem a curiosidade, tipo, o que o McGregor vai fazer pra promover a luta com o Charles?
É.
Tipo, o que que ele vai falar? O que que ele vai fazer? Porque o Charles não fala muito inglês, tipo, que era a mesma coisa do Aldo, sabe? Tipo, será que o McGregor vai querer botar a mão no cinturão, vai querer fazer palhaçada, tipo, tem uma coisa a mais, o Poirier era um cara respeitoso, ele ia falar, ah, o Charles, não sei o que, não sei o que, e o papai, tipo, não vai vender tanto, entendeu? É. Então, essa é a graça do cara.
É foda.
Vamos ver os capítulos dos próximos episódios. É. Sábado a gente vai saber o próximo adversário do Charles.
Exatamente. E provavelmente o que rola aí com o pior cenário pro Durinho, cara, perder, é porque provavelmente coloca ele em rota de colisão com o Luke, tá ligado? É, inevitavelmente. Se o Durinho ganhar, o Durinho é incontestavelmente uma luta fora do cinturão ali de novo, entendeu?
É, se o Durinho perde e o Vicente Luke ganha do Chiesa, tipo... É o cenário, seria o cenário perfeito para casar um contra o outro.
Vai ter uma luta de um, uma luta de outro e fatalmente vão acabar colidindo. Mas eles não lutam um contra o outro, isso eles já falaram.
Sim, sim.
Mas vai causar...
Mas seria o cenário.
Exatamente.
Se o Durinho perdesse e o Luke ganhasse, assim, olhando o ranking, seria óbvio que é um contra o outro.
Vai causar. Se o Durinho ganha, ele vai ficar na expectativa ali do Usman com o Colby e... Fatalmente, se ele não for o próximo a lutar com o Colby, ele deve esperar quem ganha de Usman e Colby, e aí ele volta e luta, porque não tem onde enfiar o Durinho mais ali, entendeu? Ah, os caras podem tentar
um. Tem onde enfiar o Durinho,
exatamente. Aí eu falei sem querer, que bosta. A parada é que não tem. E aí, se eu fosse ele, eu não aceitava. Leon Edwards do caralho. Eu vou esperar aqui resolver o que
tá
é.
Maluco.
Eu já sou o número 2, meu irmão, não tem. Pra que ficar lutando
pro
agora?
Pro Vicente Luke, se ele ganhasse do Chiesa, poderia ser um nome improvável. É que o Edwards, ele quer o cinturão já também. Tá foda essa categoria.
Tá foda. Mas tá boa, cara. Foda boa, né?
É, não, tá foda no sentido boa. De, tipo, agora, quem vai pra onde, né? Tipo,
Vicente Luke e Leon Edwards, meu irmão...
É uma luta boa.
Leon Edwards, rest in peace, né? O hip.
É uma porque luta boa.
O Luke vai bater muito nele, cara.
É, o jogo... Então... Isso que é foda de jogo, entendeu? O Leon Edwards é um jogo chato pra muita gente. Mas, pro Vicente Luke, eu acho que o jogo do Vicente Luke é bom pra ganhar do Edwards.
É muito bom.
Tipo, o jogo do Durinho eu não acho tão bom pra ganhar do Leon Edwards.
Verdade. É.
Já o do Vicente Luke eu acho.
É, foda, né?
Pois é.
Cara, só faz esse UFC ficar melhor, né? Porque tem várias peças pra se mover depois, assim, que fica massa.
Exatamente.
Bom pra caralho. Então,
exatamente.
Ó.
Tipo, muita conclusão que a gente só vai chegar a partir do que vai acontecer nessas lutas agora.
Exatamente. Então, ó, acompanho o diretaço com as notícias e vídeo de palpite, a porcentagem. Então, fica ligado lá. Sexta-feira tem Clube da Insônia, 10 da noite. Aí, no MMA Hoje e no diretaço, é ao vivo nos dois. E sábado a gente vai fazer o UFC 264. O Vini narra, eu comento pouco, mas comento bem propício, assim, tipo, uau! cara duro, muito duro. Muito
agora
duro.
Você foi promovido a
comentarista
provedor
oficial.
Das imagens estáticas.
É, comentarista oficial e provedor dos prints. O cara é foda. Nossa, multitask total aqui. Então, beleza, gente. Vamos nessa.
Valeu, galera. Boa sorte nos palpites.
Valeu.